Vamos então retomar a nossa comissão. Pedi a vossa atenção, por favor. Como sabem, portanto, nós acabamos mesmo agora a nossa reunião ordinária. Neste momento temos a audição do Sr. Professor Dr. António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas, que na sequência de um requerimento do PCP aprovado nesta comissão para audições sobre o concurso público para a avaliação ambiental estratégica sobre a localização do Aeroporto Internacional de Lisboa. Como sabem também, já também tinha explicado ao Sr. Professor António Mendonça, que haverá aqui uma fase inicial, uma intervenção inicial, se assim entender, até 10 minutos, e depois haverá um conjunto de questões colocadas por parlamentares e haverá uma resposta individualizada. No final de cada grupo parlamentar haverá a resposta na primeira ronda. Depois haverá uma segunda ronda que mais tarde eu explicarei, mas isso em cada momento será fácil, digamos, a explicação. Sr. Professor, tenha então a palavra para 10 minutos para uma intervenção sobre este tema. Obrigado.
Peço desculpa. Portanto, estava eu a saudar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados e também expressar os meus agradecimentos pelo convite que me foi dirigido. É com muito gosto que aqui estou. Embora, enfim, eu gostaria de colocar aqui algumas, enfim, enquadrar um pouco a minha intervenção, no sentido de dizer que eu não venho aqui expressar uma posição institucional da Ordem, no sentido em que nós não tivemos, vamos lá, uma oportunidade ainda de, enfim, trabalhar e estudar de uma forma consistente e aprofundada a temática do novo aeroporto. Quer dizer que nós temos estado não apenas a procurar internamente mobilizar, enfim, colegas nossos que, enfim, que tenham trabalhado e que sejam especialistas nesta matéria. Nós queremos e temos essa intenção de aprofundar o debate desta matéria, mas também temos estado em contactos com a Ordem dos Engenheiros, com quem temos trocado, enfim, algumas impressões sobre a matéria e temos objetivo de também, em conjunto, procurar aprofundar, evidentemente, com as contribuições específicas de cada ordem e dos especialistas que procura representar. E, portanto, para dizer que, naturalmente, será um debate e uma análise que nós iremos, enfim, aprofundar no sentido de dar um contributo para esta discussão. Eu gostaria de dizer que, enfim, falar sobre o novo aeroporto de Lisboa, nós corremos aqui muitos riscos, riscos de várias natureza. O primeiro deles é estarmos a repetir tudo, ou seja, quando nós olhamos para todo o processo e termos a noção de que no final dos anos 60, no final dos anos 60, que se começou a discutir e que já na altura a questão do aeroporto era uma questão importante do ponto de vista da definição estratégica do país, quando nós estamos em 2022 a discutir exatamente a mesma coisa, julgo que é para nos interrogarmos de facto o que é que estamos a fazer e, no fundo, saber, e esta é a questão central, enfim, do ponto de vista da economia, se de facto o país terá perdido, ao longo destes anos todos, o sentido estratégico, o sentido da sua inserção não apenas no plano europeu, mas também no plano internacional e, sobretudo, se tem consciência dos seus interesses. Isto é uma reflexão que eu faço em termos genéricos porque do ponto de vista, e agora permitam-me utilizar aqui digamos, a característica ou a qualidade de economista, uma iniciativa ou um empreendimento, um projeto desta natureza, ele tem que ser pensado fundamentalmente em termos estratégicos, não em termos de resposta a situações concretas que nós estamos a atravessar, porque essas são sempre conjunturais e portanto hoje serão umas e amanhã poderão ser outras. E, portanto, como eu estava a dizer, enfim, dos contactos que nós temos estabelecido, das conversas, julgo que há a preocupação de encontrar, enfim, uma convergência relativamente a termos uma solução de longo prazo e, portanto, uma solução estratégica, se enquadre dentro dos objetivos estratégicos do país. E queria dizer que nós, enfim, de certa maneira, enfim, nos revemos nos estudos que creio que já foram aqui apresentados até pelo engenheiro Matias Ramos e pela sua equipa, no sentido que nós estamos muito sintonizados com as reflexões de natureza mais técnica que, de facto, estão expressas na documentação e ao qual nós tivemos acesso e sobre a qual também nós nos vamos debruçar e é um elemento de referência. Ora bem, se nós pensarmos em termos estratégicos, penso que é importante, enfim, no fundo, retomar a ideia de que um aeroporto deve ser encarado de uma outra perspectiva. Quer dizer, um aeroporto não é apenas um local onde os aviões aterram e descolam, mas temos que pensar em termos económicos, em termos estratégicos. Naturalmente que as questões técnicas são importantes e digamos que os estudos técnicos, os estudos ambientais e outros estudos de outra natureza têm que ser um suporte a uma decisão, naturalmente, mas digamos que aqui o fundamental é encontrarmos uma perspectiva de natureza estratégica que sirva aos interesses do país a longo prazo. E sublinho esta ideia de longo prazo, porque de facto, enfim, é uma infraestrutura que é para durar dezenas de anos e, portanto, desse ponto de vista, a análise económica, a análise de viabilidade económica, dos impactos económicos, têm que ser feitos nesta perspectiva de longo prazo. Não apenas no curto prazo, que resolve problemas, acho que esta é uma dimensão que tem que ser considerada, naturalmente, mas temos também que ter essa perspectiva de médio e longo prazo. E, portanto, a nossa ideia relativamente ao aeroporto é que hoje tem que ser um hub, que seja simultaneamente uma plataforma multimodal. Portanto, isto é muito importante, ou seja, não podemos ver apenas o aeroporto como o aeroporto, mas temos que ver na sua articulação com outros modos de transporte e, sobretudo, gerar, enfim, dinâmicas de interação e de projeção do país, e que não apenas sirva para resolver os problemas imediatos, mas que possa projetar dinâmicas de crescimento da economia portuguesa a médio e a longo prazo. É importante olhar, cá está a questão económica, enfim, nós quando olhamos para aquilo que tem sido a marcha do país nas últimas duas, três dezenas de anos, nós constatamos que, de facto, há uma dificuldade muito grande em sustentar uma dinâmica de crescimento. Digamos, tem havido períodos de maior ou menor crescimento, um ou dois ou três anos em que o país cresce, de facto, muito, mas, digamos, passado pouco tempo, recupera imediatamente uma dinâmica de fraco crescimento e, portanto, todos estes projetos, todos estes investimentos e, particularmente, infraestruturas, devem também ser vistos neste contexto. Ou seja, o que é que nós podemos fazer no sentido de digamos, contribuir para uma dinâmica sustentada de crescimento, para a recuperação de dinâmicas de crescimento que o país precisa. Portanto, este é um aspecto muito importante, uma plataforma multimodal, mas que se insira dentro de objetivos e dentro de uma estratégia mais ampla de recuperação do crescimento económico. Portanto, é fundamental que se veja esta estrutura nesta perspectiva e não apenas como resposta a um problema conjuntural, enfim, que agora está agravado, que eventualmente até poderá, eu espero que não, mas poderá até ser mitigado, enfim, ainda não sabemos exatamente quais vão ser os impactos ainda da situação que estamos a atravessar na Europa, com a guerra. Enfim, temos também a ver que pode haver aqui impactos negativos e, portanto, que este desafogo ou que esta pressão até possa vir no curto prazo a diminuir, mas eu penso, mesmo que isso aconteça, e eu espero que não aconteça, como é óbvio, não será isso naturalmente que deverá impedir uma decisão. Ora, este hub estratégico, esta plataforma multimodal, portanto, a preocupação é que seja também, digamos, um vetor de inserção e de afirmação internacional do país. E, portanto, nós temos que ter aqui em atenção, e há outras variáveis que temos aqui que introduzir, que é, em primeiro lugar, um aeroporto é fundamental em termos desta integração estratégica do país, que sirva para potenciar as nossas relações e a articulação no espaço lusófono. É muito importante considerar este aspecto. Isto hoje é tanto mais importante, não apenas para Portugal, mas para a própria Europa, a necessidade que a Europa tem de se afirmar no contexto atual das dinâmicas de globalização. Penso que Portugal e esta articulação no espaço lusófono pode ser importante não apenas para o país, mas também para a própria afirmação da Europa no contexto internacional que nós estamos a atravessar. Por outro lado, temos de ter em atenção também a importância estratégica da ligação do país com as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo e, por outro lado, voltando a insistir no vetor estratégico, penso que é importante que este hub também possa, de certa maneira, servir e afirmar a afirmação de Portugal no contexto daquilo que se chama hoje em dia o Triângulo Atlântico, não é? E, portanto, a articulação de Portugal da Europa com as Américas e com a África, portanto, é fundamental. Ou seja, é importante, enfim, que o aeroporto seja pensado nesta perspectiva mais ampla da afirmação estratégica do país, quer no contexto europeu, quer no contexto da economia global. Para além disso, julgo que é importante a articulação, que no passado existia, era um vetor importante da construção do novo aeroporto, que potencia a existência de uma companhia aérea de base nacional. Portanto, acho que é muito importante e julgo que, enfim, todos nós estamos preocupados com o que se passa na TAP. Todos nós nos preocupamos que a TAP seja uma empresa que se afirme, tenha viabilidade económica. Penso que a articulação com o aeroporto é fundamental, portanto, é um vetor que deve ser tido em conta também na criação de uma dinâmica que potencie a existência de uma companhia aérea de base nacional, que promova também, neste caso, que seja atrativa do ponto de vista da mobilização e da atração das companhias aéreas internacionais e que, no fundo, consigamos afirmar a posição estratégica do país, portanto, temos que pensar também nesses termos, e que seja também que o aeroporto, e voltando a insistir nesta ideia de que o aeroporto não é um simples local onde os aviões aterram e descolam, que seja um polo de expansão de dinâmicas económicas através dos seus efeitos. Quando nós avaliamos uma estrutura desta natureza, nós temos que olhar sempre aos seus efeitos económicos, quer os efeitos diretos, quer os efeitos indiretos, quer os efeitos induzidos, mas quer também os efeitos catalisadores, e, portanto, nós temos que ver esta infraestrutura também nessa perspectiva dos efeitos que gera sobre a economia, das dinâmicas que introduz, e, enfim, neste caso, a localização de um aeroporto não é irrelevante. Enfim, nós temos que potenciar também a instalação desta infraestrutura num local que seja potenciador de novas dinâmicas económicas, não apenas em termos nacionais, mas também em termos regionais e em termos locais, não é? Portanto, também é muito importante saber os impactos mais locais e mais regionais de um aeroporto, enfim, quando fazemos precisamente esta avaliação da decisão. Por outro lado, também queria chamar a atenção para os custos da não decisão. Normalmente há uma certa tendência para centrar a análise em termos dos custos da construção e comparar custos, muitas vezes comparar custos que não são comparáveis, não é? Comparar soluções transitórias com soluções de natureza de mais longo prazo. Enfim, penso que não é correto do ponto de vista económico, portanto não são coisas comparáveis, são coisas completamente diferentes e muitas vezes até somos obrigados a gastar mais do que aquilo que gostaríamos para responder a solicitações imediatas, não é? Mas eu penso que nós, mais uma vez, temos que ter aqui uma perspectiva de longo prazo e, portanto, ter presente que, enfim, os custos de não decisão são, de facto, também muito grandes. Eu julgo que isso não está calculado, portanto, era interessante fazer, talvez seja um estudo importante, deixo aqui um repto para quem tenha condições de fazer, saber quanto é que o país perdeu por não ter construído o aeroporto mais cedo, não é? Eventualmente, quanto é que, enfim, logo nos primeiros tempos, logo nos anos 70, quando isso tinha feito. E, de facto, enfim, como eu disse, o aeroporto está a ser discutido desde os anos 60, já teve pelo menos 3 decisões, ou pelo menos quase decisões, não é? Portanto, na zona do Rio Frio, na OTA, em Alcochete, e talvez esta última foi aquela que teve mais próxima de ser concretizada, até porque tinha, mesmo do ponto de vista ambiental, as condições todas tratadas. Depois, em 2017, toda esta orientação foi posta em causa com o acordo com a Vinci e, portanto, com a concessão dos aeroportos, que levou a uma alteração radical desta visão estratégica. E eu recordo que, na altura, de ler algumas opiniões e alguns artigos que punham em causa a própria necessidade de construção do aeroporto, uma coisa que, na altura, eu achei perfeitamente estranho, enfim, talvez influenciadas por situações, digamos, de natureza conjuntural, mas que eram, do meu ponto de vista, profundamente incorretas. Ora bem, nós estamos em 2022 e nada está definitivo. Portanto, isto significa que nós temos aqui uma indecisão que já vai em 50 anos e, eventualmente, mais alguns anos, e, portanto, digamos que se nós quisermos avaliar os impactos económicos ou negativos desta não decisão, provavelmente nós ficaríamos, enfim, surpreendidos. É evidente que são cálculos muito difíceis de fazer, enfim, têm que ser hipóteses muito, muito fortes, mas chamava a atenção precisamente para isto. Ora bem, nós corremos também sérios riscos, vamos lá ver, de uma não decisão, de a situação económica geral também se poder vir a deteriorar. Eu há pouco chamei a atenção para os efeitos da guerra, vamos lá ver que nós podemos estar também em riscos de atravessar uma situação em que normalmente novamente as restrições de natureza financeira se poderão colocar, não é? E, portanto, enfim, podemos passar por uma fase dessa situação e, portanto, daqui a necessidade de facto tomarmos essa decisão. E, portanto, mas eu queria dizer que, enfim, o facto de nós estarmos aqui neste momento, eu acho que mantemos a dúvida, não é? É a dúvida legítima, é saber quando é que entrará em funcionamento o novo aeroporto o aeroporto de Lisboa. Bom, aqui há, agora entrando em questões de natureza mais pormenor, A questão é esta, a questão da localização. Enfim, já podem depreender destas considerações que, enfim, na medida em que se privilegia uma solução da natureza estratégica, quer dizer que aqui neste momento, enfim, salvo estas, temos sempre que colocar reservas, estudos enfim, mais aprofundados e até a própria evolução da situação, mas que a hipótese, ou cenário, digamos, de Alcochete é aquele que parece mais de acordo com esta visão de natureza estratégica que eu defendi. Por várias razões, eu penso que era importante, enfim, eu estou aqui a falar, mas há muito pouco para dizer nesta matéria, portanto, tudo aquilo que havia para estudar já foi estudado ao longo de muitos anos, não é? Está tudo feito, portanto, os novos estudos, no fundo, o que estão a fazer é repetir, de certa maneira, aquilo que já foi feito, as hipóteses todas já foram objeto de estudo e de atenção, e eu não sei se, efetivamente, há dados assim tão novos, ou há elementos assim tão novos, que levem a desconsiderar tudo aquilo que está para trás, não é? Portanto, são dezenas de anos de estudos, é muito dinheiro, dezenas, centenas de milhões de euros que foram gastos em estudos e, portanto, nós corremos o risco de estar aqui a chover no molhado e a repetir argumentos. Eu acho que é importante, de facto, tomar uma decisão. Portanto, eu queria chamar também aqui a atenção, e há pouco falei da plataforma intermodal, para dizer que o aeroporto preocupa, mas atenção, nós temos que articular e até para rentabilizar o próprio aeroporto, nós temos que integrar também, digamos, estes projetos têm de ser articulados com os projetos de outra natureza, de natureza multimodal e, portanto, estou a falar também em todo o setor ferroviário, em todo o setor rodoviário, em toda a logística, na articulação com os portos, etc. E, portanto, devemos pensar também o aeroporto nesta perspectiva integrada, não é? Portanto, ou seja, também não podemos cair na tentação de isolar a discussão do aeroporto. Como eu disse, que era importante o aeroporto para a afirmação internacional do país e, portanto, nesta medida também devemos analisar o projeto do aeroporto nessa perspectiva de articulação com outros modos de transporte e, particularmente, o setor ferroviário. Aliás, eu queria dizer que o aeroporto não está sozinho. Portanto, entre 2008 e 2012, Portugal tinha acertado com a Espanha, portanto, uma estratégia de integração dos seus sistemas de transporte, pelo menos no que diz respeito às ligações ferroviárias e de passageiros, e, portanto, isto é importante que se diga, porque hoje muitas vezes fala-se das coisas como se estivesse a falar pela primeira vez. Não, isto já estava tudo definido, tudo articulado, tudo negociado no plano ibérico, tudo negociado no plano europeu. Havia, de facto, uma estratégia que integrava, portanto, todas estas vertentes de transportes e, portanto, isso caiu, não é? E, portanto, desse ponto de vista, atenção, não caiamos também na tentação de isolar o aeroporto da, digamos, necessidade que o país tem de, digamos, de ligações internacionais, não é? Portanto, hoje, quando se fala nas emissões de CO2, quando se fala nos impactos ambientais, é incrível como dois países ibéricos têm muito a trabalhar em conjunto, não têm uma ligação ferroviária entre as suas capitais, não é? Portanto, também temos que olhar para essa carência que não existe em mais lado nenhum. Portanto, eu, para terminar, queria dizer que, enfim, a perspectiva que eu gostaria de apresentar aqui era esta perspectiva de natureza estratégica, de articulação do aeroporto com todo o sistema de transportes e com as articulações internacionais e, portanto, potenciar o aeroporto em termos de um vetor de criação de dinâmicas económicas, enfim, quer nacionais, quer regionais, quer mesmo internacionais. E, portanto, ficava por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados, pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Professor António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas, pela sua intervenção inicial. Eu, como repararam, tentei não interromper, eram 10 minutos, foram 18, não tem importância. Era mais importante ouvirmos quem é convidado e, portanto, ouvirmos a intervenção inicial, que é fundamental para que o debate que venha a seguir. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Paula Santos, autora do requerimento, e, portanto, tenho o privilégio de ser a primeira a colocar questões aqui ao Sr. Bastonário. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Bastonário, agradecendo também ter aceito o convite e de partilhar connosco a sua perspectiva e opinião relativamente a um assunto tão importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso país, que se prende com a solução para a infraestrutura aeroportuária na região de Lisboa e, naturalmente, que tem implicações para o país. Eu, em primeiro lugar, queria fazer uma referência que este conjunto de audições que temos feito estão a revelar, de facto, serem de uma enorme importância, porque o conjunto de elementos de reflexões que tem trazido sobre esta questão demonstra, de facto, a importância que é de olharmos para a solução para o futuro aeroporto de Lisboa, de facto, numa perspectiva estratégica e não numa perspectiva de curto prazo que não dá nenhuma garantia do futuro, da importância que é da sua articulação. O Sr. Bastonário fez referência com plataforma multimodal, fez referência à importância também do ponto de vista da sua ligação à comunidade portuguesa, aos países de língua oficial portuguesa, mas também a importância e a localização estratégica do nosso país no contexto do mundo e, de facto, o conjunto de potencialidades que temos e aquilo que nos pode trazer do ponto de vista do nosso desenvolvimento e as implicações que tem, aliás, de encontrarmos a solução adequada para isso, de futuro, de perspectiva, e queria referir um aspecto que também referiu de grande importância, que é a importância estratégica que isso tem também para a TAP. Nós consideramos que, de facto, devemos assegurar e criar as condições para termos uma TAP como companhia de bandeira, que naturalmente deve constituir, tendo em conta todos estes elementos estratégicos. E é por isso que colocava esta questão. Isto, todos estes aspectos, não são compatíveis com uma solução em que se pretende manter uma solução, uma estrutura em Lisboa e depois uma outra no Montijo. Gostaria que pudesse também fazer referência, aliás, na sua intervenção, toda a sua intervenção naturalmente se depreende o sentido e, de facto, a perspectiva que há é que a construção do novo aeroporto de Lisboa no Campo Tiro de Alcochete, aliás, como está estudado, como está fundamentado, inclusivamente teve declaração de impacto ambiental e só não tem neste momento porque não foi prorrogada essa declaração de impacto ambiental e que permitia efetivamente um avanço e uma concretização de que há muito se aguarda no país e que ainda não foi concretizado em termos de investimento. Nesta discussão aparecem muitas vezes os aspectos relacionados com a rapidez e com os custos, mas o investimento para a construção do novo aeroporto, os recursos vêm a partir das taxas aeroportuárias e é um investimento, permita-me que utilize esta expressão, que se paga a si próprio e o retorno para o país, eu diria até nos anos seguintes, ele depois é de facto tem toda essa vantagem e ganho do ponto de vista do desenvolvimento. Parece-nos a nós também que o período da epidemia deveria ter sido aproveitado, tendo em conta o impacto enorme que teve na redução da atividade da aviação civil, deveria ter sido aproveitado para avançarmos e, de facto, para dar concretização a este investimento que é tão relevante e que acabou por ser desperdiçado por parte do Governo a sua não concretização. Há aqui dois aspectos para terminar, gostaria ainda de referir, porque na sua intervenção fez referência da alteração da estratégia que tinha os estudos, que estava fundamentado. Aliás, há uma decisão, e a decisão é da construção do novo aeroporto no Campo Tiro de Alcochete, decisão que não foi alterada, mas que, entretanto, houve de facto aqui um elemento de perturbação. Esse elemento de perturbação foi o processo de privatização da ANA e a entrada em cima da mesa dos interesses da Vinci, que não são compatíveis com os interesses do nosso país. E, aliás, nós consideramos que aquilo que deve prevalecer são, de facto, os interesses do país. Só mesmo para terminar, o último aspecto, gostaria de referir referir se prende com todo este processo relativamente ao concurso para a realização da avaliação ambiental estratégica, que suscitou diversas dúvidas, transparência, de isenção, não só ter sido assessorado por uma empresa que, de facto, gerou um conjunto de dúvidas sobre a sua capacidade, mas também da adjudicação envolver um consórcio, uma empresa detida a parte pelo Estado espanhol, que naturalmente tem também os seus próprios interesses, quando aquilo que deveríamos estar aqui a proteger e a salvaguardar era, de facto, que o interesse do nosso país, que o interesse nacional, esse sim, fosse respeitado. E eu creio que os estudos que já foram desenvolvidos indiciam bem qual é que é a decisão e qual é que é a solução que é necessária para o país, e dizemos, não com base em convicções, também de convicção, mas convicção fundamentada do ponto de vista técnico e científico com os elementos conhecidos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. O Sr. Bastonardo, economista, o professor António Mendonça, tem agora 5 minutos para responder também, se faz favor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Rentável do ponto de vista económico, do ponto de vista económico, e na altura aquilo que se dizia é que efetivamente os aeroportos não eram rentáveis do ponto de vista económico, era uma sobrecarga de custos, duplicação de custos a vários níveis, a nível da infraestrutura, a nível da própria administração, da polícia, do controle de fronteiras, etc., que era uma duplicação, mas também do ponto de vista da operação da própria TAP, não para empresas, low cost, em que vão ponto a ponto e que podem, e muitas vezes têm os seus pontos, noutros locais, mas para uma empresa de base nacional, ter que operar em dois aeroportos era fonte de custos acrescidos. Não é? Mas como eu disse, isto eram os estudos que eu conheço, não sei se entretanto houve estudos adicionais, não sei neste momento qual é a análise que a TAP faz da situação, mas pelo menos a informação que eu tenho, e até agora não li e não conheço nada que possa rebater isto, é que dois aeroportos são, de facto, mais onerosos, não é? E têm impactos negativos mais fortes, a todos os níveis, não é? Não apenas do ponto de vista operacional da companhia aérea, mas também da própria administração e da própria gestão. Vamos lá ver. É, de facto, é verdade, houve uma alteração de estratégia, a partir da concessão da ANA. Eu aqui acho que as empresas naturalmente têm os seus interesses e são legítimos, não é? E portanto, se tem uma concessão, naturalmente eu não estou à espera que a empresa esteja preocupada com objetivos, até pode estar, mas os objetivos e aquilo que são as referências para uma empresa são de natureza diferente daqueles que são naturalmente as reflexões e as preocupações de um país, não é? E portanto a preocupação deve ser, se eu tivesse que dar prioridade, é evidente que são os interesses do país que têm que estar aqui em primeiro lugar, mas é natural que haja, uma negociação, um acordo, etc., mas sem perder de vista, de facto, o interesse fundamental e o interesse estratégico. Relativamente à questão da avaliação estratégica ambiental, não é? E, portanto, o facto de se levantarem dúvidas, eu acho que são sempre legítimos. Eu não acredito, vamos lá ver. Eu também, desse ponto de vista, eu acho que as empresas e os concursos também têm a sua própria seriedade e o seu nome a defender, não é? Portanto, eu não penso pelo facto de estar uma empresa de outra natureza. Hoje em dia estamos no plano europeu, os concursos são internacionais, empresas portuguesas também concorrem a projetos em Espanha ou noutro lado qualquer. Eu não quero, vamos lá ver, se bem que eu acho que possa existir essa preocupação, não é à partida, vou dizer, que eles estão ali e vão fazer uma análise enviesada do ponto de vista dos nossos vizinhos, não é? Os nossos vizinhos, aliás, que estrategicamente já têm um aeroporto que tem uma capacidade brutal para os próximos anos, não é? E desse ponto de vista, atenção, também chama a atenção a isso, porque de facto há, alguma concorrência sã, não estou a pôr em termos negativos, entre Portugal e Espanha, do ponto de vista da criação de um hub internacional e, portanto, da articulação com as Américas e com a própria África, e, portanto, quanto mais tempo nós demoramos a tomar a decisão, logicamente que mais se reforça aquele lado que já existe e, portanto, provavelmente tirará impacto, e tudo aquilo que eu referi do ponto de vista económico poderá ficar enfraquecido em relação ao novo aeroporto de Lisboa, não é? Portanto, é importante a decisão e vamos lá ver aquilo que eu posso dizer para terminar esta minha intervenção. É no sentido que, mais uma vez, o que deve estar aqui em causa é a visão estratégica, interesse do país e, portanto, naturalmente, negociação e concretização, enfim, digamos, pragmática, mas sem perder de vista as referências fundamentais.
Muito obrigado, Sr. Professor. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Jorge Mendes, tem 7 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sou bastonário, sou o professor António Mendonça. Agradecer a sua intervenção inicial, com certeza que já nos deu aqui algumas pistas em relação a algumas questões que nós e eventualmente os vários grupos parlamentares iriam colocar, nomeadamente do PSD. E eu começava aqui por uma caricatura que é muito utilizada pelos economistas, da qual eu faço parte, que é, partindo do pressuposto que a decisão do aeroporto estava tomada, a grande preocupação era saber, nesta altura, se o aeroporto era ou não viável do ponto de vista económico ou financeiro. Mas o facto é que, nesta altura, passados 60 anos, já andamos a estudar a melhor localização para o aeroporto, para o novo aeroporto de Lisboa. E sendo a economia, como sabe, sendo bastonária da ordem, uma ciência, sobretudo, das escolhas, perante alternativas distintas, ao longo de todo este debate destes 60 anos, nós nunca tivemos verdadeiramente em debate, em simultâneo, mais que uma alternativa. Geralmente tivemos, como falou, de Rio Frio, era Rio Frio e mais nada. Depois passámos para a OTA, era só a OTA e mais nada. E depois até se lembra, o doutor foi ministro das infraestruturas, seguindo o seu sucessor, até veio dizer que só havia OTA. Só havia OTA e que a Sul Jamé era o deserto e Jamé. Depois, a seguir, é aquilo que nós sabemos, e voltou-se à solução, a outra alternativa, que foi a alternativa de Alcochete. No seguimento da chamada da Troika para o apoio da assistência económica financeira, que foi solicitada pelo engenheiro José Sócrates, como se sabe, e com a obrigação da privatização da ANA, abriu-se aqui uma janela de oportunidades para outra localização. E, de repente, aparece o Montijo, porque era mais rápido e podia ser mais económico, dado o contexto de dificuldades económico-financeiras que o país atravessava. Mas, entretanto, como de 2017 para cá andamos a adiar, essa questão do tempo, de ser mais rápido, deixou de ser uma vantagem competitiva do Montijo. E passou, neste momento, estão outra vez em cima da mesa, a alternativa de Alcochete. Que o Soutor defende, se calhar muitos de nós defendemos, ou várias forças políticas defendem, e outros técnicos. E, portanto, neste momento, abriu-se aqui uma nova janela de debate, agora verdadeiramente perante duas alternativas, o Montijo ou o Alcochete. E vamos ver como é que isto acaba. E, portanto, o Soutor, como responsável pela ordem, não considera que em todo este processo, sobretudo a ausência no debate político, e até técnico, mas sobretudo político, de alternativas em simultâneo, afetou a tomada de decisão, ou a não decisão, ao longo de todo este processo? É a primeira questão que eu deixava em cima da mesa para reflexão. Depois, em relação ao novo aeroporto, como disse muito bem há pouco, na sua intervenção inicial, o novo aeroporto não é uma pista com zangares e uma nave. É muito mais que isso. É, sobretudo, uma grande estação, um grande hub intermodal de ligação de muitas infraestruturas aéreas, rodo e ferroviárias. E, como é óbvio, o novo aeroporto de Lisboa, a sua localização, vai estar aqui condicionada, ou vai condicionar, é isto que tem que ser também abalizado, a ligação do TGV Lisboa-Madrid, a ligação do TGV Porto, Lisboa ou Lisboa-Porto, e como é que a cidade de Lisboa, com a sua influência geopolítica, pode afetar todo este contexto. Porque, quer queiramos, quer não, realmente o novo aeroporto vai implicar uma grande estação intermodal de ligação, roda, ferroviário e até aos portos, quer de Sines, quer de Lisboa, em especial Sines, que agora, em especial, foram publicados estes dias as pré-qualificações, digamos assim, das agendas mobilizadoras, e há um grande enfoque de investimento para Sines. Portanto, isto vai marcar, de certeza, decisões do Estado português, do Governo, em funções, em relação a infraestruturas que sejam necessárias a alocar a este corredor, digamos que, de Lisboa até Sines. E, portanto, o aeroporto está no Montijo, ou está em Alcochete, ou noutra localização, mas nestas duas estão estudadas, e muito estudadas, não será indiferente a essas infraestruturas, nem vice-versa. E, portanto, o Sr. Não considera que esta futura localização ou a escolha dessa localização, para além de questões técnicas, também envolve uma questão política que tem a ver com a centralidade de Lisboa no contexto regional, mas também no contexto nacional? E de que forma é que isso pode ser um obstáculo à decisão por parte do Governo, em especial se tiverem funções, tendo em conta o contexto atual, mas também numa perspectiva, como disse muito bem na sua intervenção inicial, de termos investimentos que dêem um apoio a um crescimento sustentável da economia portuguesa, para não termos aqueles picos de crescimento como temos tido nos últimos anos, e haja aqui um nivelamento sustentável do nosso crescimento, suportado por esses grandes investimentos de médio e longo prazo. Agora vamos focar no que nos traz aqui. O que nos traz aqui foi um requerimento do Partido Comunista Português relativamente a um concurso para a avaliação ambiental estratégica. Um concurso que foi lançado pelo IMT, que contratou uma empresa para o apoiar na elaboração do caderno de encargos, e a seguir houve um concurso, e o concurso foi, no concurso foi selecionado um determinado grupo de empresas para fazer a avaliação ambiental estratégica. E as questões que lhe colocava são muito simples, Sr. A ordem, há uma vez foi contactada pelo IMT ou pelo Governo para apoiar na elaboração deste caderno de encargos, não é no lançamento do concurso, foi para apoiar tecnicamente na elaboração do caderno de encargos para este concurso. Se há uma vez foi solicitada para acompanhar o desenvolvimento do estudo de impacto ambiental estratégico. E a última questão é se não foi, se estão disponíveis, não para acompanhar a realização do caderno de encargos, mas sobretudo para acompanhar, monitorizar os elementos dos estudos futuros. E, finalmente, Sr. Em todo este processo, sobretudo deste apoio mais técnico à elaboração de um caderno de encargos, de um simples caderno de encargos, apesar das especificidades do mesmo, que tem a ver com um estudo de impacto ambiental estratégico, uma avaliação ambiental estratégica para um aeroporto, não considera a ordem dos economistas, que existiam e existem em Portugal, não há o nacional suficiente, mais suficiente, necessário e suficiente, para apoiar o IMT na elaboração deste tipo de caderno de encargos de suporte a um concurso internacional. São as questões que lhe deixava, e agradeço a sua intervenção inicial, que foi muito elucidativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes. Sr. Professor António Mendonça, faz favor para responder. Tem 7 minutos que ao mesmo tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, Sr. Deputado, agradecer também as questões. Vamos lá ver. O Sr. Deputado começou por enquadrar a sua intervenção no sentido de dizer que nunca esteve em causa ou nunca esteve em jogo mais do que uma perspectiva ou mais do que uma alternativa relativamente ao aeroporto. Eu, enfim, sem querer manifestar desacordo com isso, ponho algumas reservas no sentido que, de facto, se há a discussão que foi feita, foi precisamente a discussão de alternativas, não é? O facto de se ter, a certa altura, fixado numa, não quer dizer que outras alternativas tenham sido estudadas, não é? E, portanto, elas foram eliminadas. O que é importante aqui dizer, e eu reforço aquilo que eu disse no início, é que tudo foi estudado. No Sul, no Centro, Portela mais um, Portela mais dois, no Montijo, em Alverca, não sei onde. Quer dizer, que se nós olharmos e se fizermos um levantamento daquilo que foi feito, provavelmente não existirá em Portugal um tema tão objeto de estudos de natureza técnica e económica como o caso do novo aeroporto. E o que é, e o que eu queria chamar a atenção, é para o desperdício nacional, que é ter-se feito durante dezenas de anos estudos, ter-se discutido várias alternativas, várias hipóteses, e até agora, quer dizer, não é porque não haja estudos, é porque há uma decisão política num sentido ou noutro. Eu não estou, enfim, acho que as decisões políticas são legítimas, não é a mim que me compete, porque há instituições específicas que tomam essas decisões e, portanto, nessa matéria eu tenho que respeitar, mas o que eu quero dizer é que também que a decisão política, que é importante e que é decisiva, tem que se fundamentar também, tem que ter o suporte de natureza técnica, de avaliação económica, etc. É fundamental. E o que eu queria chamar a atenção é para o desperdício nacional que está associado a este tempo todo de indecisão e, portanto, tudo aquilo que foi gasto, não é? Como digo, não foram propriamente, enfim, tostões, para utilizar a expressão do passado, mas foram dezenas ou centenas de milhões de euros que tiveram empenhadas nisto e, portanto, que sistematicamente, enfim, são postas de lado. Eu, o que eu temo, enfim, e portanto para dizer o seguinte, acho que é importante haver um debate relativamente às atas alternativas, mas atenção, porque muitas vezes o facto de haver um debate, e um debate público sobre alternativas, também nós temos que ter presente que isto não é uma mera questão de opinião, não é? Mesmo as minhas opiniões aqui, vamos lá ver, também eu as ponho como reservas e não as considero em termos absolutos, porque para eu fundamentar e dizer verdadeiramente isto, aquilo ou aquilo outro, também tinha que ter estudos atualizados, fundamentados, etc. Enfim, e já antecipando a resposta a uma das questões, que a Ordem vai, do ponto de vista, de, digamos, dos seus objetivos, promover e incentivar, mas atenção, quer dizer, nós não podemos confundir um debate de opinião com um debate baseado em estudos sérios do ponto de vista técnico, do ponto de vista económico. Acho que isso é que deve ser a nossa preocupação. E, portanto, mobilizar também para este debate, acho que é importante, enfim, também outras instituições que têm prestígio nacional e internacional e competência técnica para o fazer. Por exemplo, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que teve uma posição importantíssima e uma influência muito importante na decisão anterior de, relativamente ao Alcochete, é importante chamar a atenção para isso. Não foi uma instituição qualquer, foi um laboratório que tem um grande prestígio nacional e internacional e que agrupa técnicas de grande qualidade, é importante ter isso em atenção. E, portanto, penso que também, eu julgo que para estas, para aquilo que citou, eu também não me recordo, não sei se estou a dizer uma coisa que seja verdade ou não, mas também não me recordo de o LNEC ter sido muito mobilizado para estas novas decisões, não é? E, portanto, eu não sei se não seria também importante mobilizar o LNEC, e não apenas o LNEC, mas também instituições universitárias, e eu julgo que aqui as instituições universitárias, tanto pode ser em Lisboa as faculdades de engenharia ou técnica em particular, mas também escolas de economia, até escolas de economia de diferentes referências, enfim, aqui o ISEG, de onde eu sou oriundo e está aqui ao lado, mas também, enfim, outras faculdades que possam ter outras perspectivas, estou-me a referir à Universidade Católica, à Universidade Nova, etc., no Porto, enfim, e eu acho que era importante haver aqui também uma mobilização de instituições académicas que possam apresentar os seus contributos, não apenas do ponto de vista técnico imediato, da engenharia, o ambiente, etc., mas também do ponto de vista da análise económica, não é? E, portanto, eu recordo-me, enfim, de estudos que na altura foram feitos e que até foram mobilizados professores e especialistas de diferentes faculdades para dar um contributo para os estudos e para as próprias decisões. E, portanto, acho que isso é algo que deve ser feito. Portanto, eu também tinha algum cuidado com a mera opinião pública, enfim, mas tem que haver uma opinião fundamentada, com conhecimento e que, portanto, que contribua para uma tomada de decisão correta. E, portanto, isto para terminar aquela primeira questão, no sentido, atenção, acho que é importante discutir alternativas, mas que se discuta numa base fundamentada e não apenas numa base opinativa, que tem todo o direito de ser dada, mas que, enfim, deve merecer a atenção que deve. Segunda questão, a questão do TGV, não é? Vamos lá ver, eu aqui cá está, aqui relativamente a isto já é uma coisa que provavelmente já estaremos ultrapassados. Quando nós olhamos para aquilo que são as tendências, quando nós fomos construir o tal TGV, ou de velocidade elevada, ou de elevada velocidade, ou não sei como é que se queiram chamar, porque depois a certa altura havia um certo tabu a utilizar o termo, não é? Mas seja o que for sobre isso, nós temos de ter presente que hoje em dia no mundo alternativas tecnológicas já estão a ser construídas, não é? E, portanto, aquilo que era a concepção ferroviária do TGV de há 10 ou há 12 anos atrás, provavelmente hoje já não tem aderência e, portanto, eu espero que não caiamos na tentação de ir a construir agora com tecnologia do passado, não é? Não faz sentido. Portanto, temos de ter em atenção esse aspecto, não é? Porque nós devemos apostar nas tecnologias que são as tecnologias de futuro, porque são essas que são rentáveis a prazo e portanto, temos de tomar em atenção disso, não é? Quando nós olhamos para aquilo que está a ser feito, por exemplo, na China e noutros países, não é? Os comboios já andam neste momento a 400, 500 km à hora, já são, já não têm carris, não é? Já são elevação magnética e já estão a apontar para velocidades da casa dos 800 km até 1000 km. Nós podemos ver que, provavelmente, esta articulação modal entre transporte aéreo e transporte ferroviário, provavelmente nos próximos anos, vai sofrer alterações. E, portanto, eu queria chamar a atenção para a necessidade também de discutir nestes termos. O que é que se pensa em termos de futuro, dos novos desenvolvimentos de outros modos de transporte e como articulações é possível? Provavelmente, por exemplo, ir de avião nos próximos tempos de Lisboa para Madrid não faz sentido absolutamente nenhum, não é? Porque o avião só será rentável, até do ponto de vista ambiental, para distâncias muito, muito maiores, não é? E, portanto, se nós estamos preocupados hoje em dia com as emissões, com o ambiente, etc., é bom que pensemos e perspectivemos também a questão dos transportes e das infraestruturas de transportes nesta matéria, não é? Também aqui nós poderemos e devemos ser ambiciosos. Terceira questão, se a ordem foi contactada para todo este processo. Não foi. Porque pelo menos eu não recebi nada, mas, enfim, julgo que era importante que tivesse sido, não apenas a ordem dos economistas, mas, enfim, as outras ordens, não apenas como ordem, mas pelo facto das ordens, como eu disse há pouco, representarem, agruparem conjuntos de especialistas, não é? Que a própria ordem reconhece a sua competência e podem ter, portanto, aqui um contributo imenso para as opções do país. Se existe know-how nacional, eu acho que existe, não é? Aliás, em muitos domínios nós temos mostrado isso. Eu lembro-me, enfim, não gosto de invocar essa situação, mas recordo-me que na altura, quando se estava a discutir a alta velocidade, havia a preocupação de maximizar o impacto nacional. E nós chegámos na altura a estudos, eu lembro-me, enfim, de discussões e até de encontros que tivemos, que havia a possibilidade de mobilizar entre 80% a 85% da indústria nacional para contribuir para o projeto. E, portanto, isso penso que também cá está. São estes impactos, não é, económicos que importa também ter presente. Ou seja, também deve haver a preocupação de mobilizar, enfim, a indústria nacional, não apenas a existente, mas também, atenção, a perspectiva de criar novas indústrias, não é? Portanto, eu lembro, nós já tivemos competência para produzir as carruagens do metro, do comboio, etc., e não precisámos, na altura, de estar a remodelar a sucata espanhola, não é? Com todo, enfim, o gosto, o que é que isso pode... E a importância que isso teve e a necessidade. Mas eu lembro que já houve, no passado, por incrível que pareça, maiores capacidades do que provavelmente hoje existe. E reparem, a grande tendência na Europa atual e no mundo, nós falamos em reindustrialização, neste momento é a grande palavra de ordem na Europa. Ora bem, nós estamos na Europa e, portanto, eu penso que nós devemos também adaptar. Quando se fala na Europa, não são os outros. Nós também pertencemos à Europa e, portanto, também temos necessariamente o direito e o dever de também chamar para nós um pouco da reindustrialização que a Europa necessita.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. A palavra agora ao Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista. Eu solicitava também ao Sr. Vice-Presidente da Comissão, o Sr. Deputado Pedro Coimbra, para, durante 15 minutos, presidir aqui a reunião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Bastonário, o professor doutor António Mendonça, e, se me permite, um cumprimento de quem, de reconhecimento pessoal e de quem tem o maior apreço pessoal e académico também para o Sr. Professor, e que bem me recordo que era o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto onde me licenciei há uns anos atrás. Por isso, também esse reconhecimento também académico e pessoal do senhor Bastonário. Naturalmente, este é um debate relevante. A ciência económica tem muito a ver com a escassez de recursos face às necessidades e às respostas às necessidades humanas e às necessidades tipicamente ilimitadas, e não podia estar mais de acordo com o Sr. Bastonário quando diz que este tema, que foi amplamente estudado em Portugal, foi o tema do novo aeroporto. Julgo que em 1969, muito antes de eu ser nascido, muito antes sequer dos meus pais estarem casados, o governo da altura, vivíamos no Estado Novo, decidiu estudar o novo aeroporto. No mesmo ano em que tivemos, por exemplo, o Festival do Woodstock, em que Willy Brandt torna-se chanceler da Alemanha ou que Nixon se torna presidente dos Estados Unidos. Bem, passados esses anos todos, tudo isso já passou à história, só o novo aeroporto é que continua por construir. E passaram um conjunto de governos, partidos políticos e também esta decisão pública, há de se atema que rapidamente, quando existe um local para construir um aeroporto, o aeroporto leva logo a amplo debate a este tema. E a minha primeira pergunta é: qual é que é o custo da oportunidade, qual é que é o custo da não decisão deste aeroporto? Porque, do ponto de vista económico, certamente que mais de 50 anos, 53 anos depois do primeiro estudo sobre o novo aeroporto, o custo económico é muito grande. Essa era a minha primeira pergunta que lhe queria colocar, o custo económico da não decisão. Neste momento temos uma avaliação ambiental estratégica entre três opções, digamos assim, colocadas entre aquele que é o campo de tiro de Alcochete, entre o concelho de Alcochete, também na parte do Montijo e parte em Benavente, e o que é hoje o Montijo, também colocado noutros pontos do distrito de Setúbal. Este é o estudo que está em base. Bem sabemos, como bem disse, que a Ordem dos Economistas não tomou nenhuma decisão, nenhum estudo, nenhum sobre esta matéria, e por isso questionar, já o Sr. Bastonário já colocou aqui, a importância para o PIB, para o crescimento económico desta decisão, e também termos uma decisão clara sobre o novo aeroporto. Porque esta não decisão, obviamente, que coloca problemas de curto prazo, coloca problemas estratégicos, e não podia estar mais de acordo com o Sr. Bastonário quando coloca a diferenciação entre questões operacionais diárias, de resolução de problemas diários, com as questões de visão de longo prazo estratégicas, mas também o problema que esta não decisão colocou. Porque bem sabemos que, e o Sr. Bastonário também já exerceu funções de relevância no país, também nestes domínios, que quando existe uma decisão, rapidamente aqueles que a tomaram são contra, porque bem podemos, não podemos esquecer que, por exemplo, o partido que decidiu, o Montijo, rapidamente foi o primeiro partido, ou um dos primeiros partidos na Assembleia da República a criticar o Montijo, tinha discurso em determinados distritos a favor do Montijo, com outdoors, e depois noutros locais dizia que o aeroporto do Montijo não fazia sentido, e naturalmente isto teve consequências também para o próprio país. Depois, a questão da TAP. A TAP é uma empresa estratégica para o nosso país, importante para o nosso PIB, independente da opinião pessoal de cada grupo parlamentar sobre a questão da TAP. Sendo a TAP uma empresa pública e nacional com muitos postos de trabalho, ela tem importância, e a não decisão sobre o novo aeroporto, que constrangimentos também coloca nessa empresa pública. Depois, a questão também do Hub de Lisboa. A importância para a economia que é portuguesa, que é o Hub de Lisboa, e também do fortalecimento do Hub de Lisboa, quer para as exportações nacionais, quer também para as contas públicas nacionais, quer também para toda a nossa economia. A importância também do tema da globalização do novo aeroporto, de olharmos para as nossas comunidades e perceber, naturalmente, que no atual contexto, e até no contexto de sustentabilidade e de novos indicadores de sustentabilidade, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, temos que olhar também estas matérias, e mesmo do transporte aéreo, de uma forma um pouco diferente, porque muitas vezes o ponto por ponto dentro das cidades europeias poderá deixar de fazer sentido, e olhar também para essas dinâmicas. Por isso, era, do ponto de vista macro, eram os temas que lhe queria colocar, sobre o famoso concurso, que aqui também já foi debatido e que também leva ao debate e ao requerimento do Partido Comunista Português. Uma pergunta muito simples, se com o Bastonário da Ordem dos Economistas, não concordará que, independentemente de termos ou não competência nacional, e também sermos todos a favor da competência nacional e da maximização das competências nacionais, se os concursos internacionais não podem excluir países europeus, e nomeadamente vizinhos dos seus concursos, e é natural, da mesma forma que empresas nacionais que candidatam a concursos em Espanha, ou em Itália, ou em França, se nós tínhamos alguma forma de não permitir que uma empresa europeia se candidatasse a este concurso, naturalmente deve ser garantida a transparência, que o caderno de encargos é cumprido, e aí o Governo tem esse papel essencial, E depois também acho que é importante a Ordem dos Economistas fazer esse trabalho que está a colocar de acompanhar o tema, de fazer os estudos necessários, e certamente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanhará esse trabalho, porque esse trabalho é importante.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar cada uma e cada um. Naturalmente, queria cumprimentar também o Sr. Professor António Mendonça. É um prazer revê-lo, Sr. Bastonário, e dar-lhe a palavra, então, para também, em 7 minutos, responder ao Sr. Deputado Hugo Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, também cumprimento nessa qualidade, é com muito gosto. Quer dizer que a escola está a cumprir o seu papel e, portanto, a formar pessoas que possam ser úteis ao país das suas diferentes dimensões e, portanto, é, enfim, também para mim, que tive responsabilidades de gestão da escola, como sabe, é muito gratificante poder encontrar um ex-aluno. Vamos lá, as questões que coloca. Eu tive a oportunidade de dizer, eu achei muito interessante as referências que fez aos anos... Eu achei interessante a referência que fez aos anos 60, de facto foram anos, enfim, também era muito jovem, eram anos muito importantes e que tiveram impactos muito significativos a todos os níveis, incluindo até a termos económicos, das dinâmicas, enfim, daquilo que refere, gerou, enfim, provavelmente até hoje estamos a receber os impactos. E, portanto, isso também afetou, apesar do Estado Novo, o próprio país, não é? Que também, digamos, acelerou algumas coisas e incentivou a realização de algumas coisas que, eventualmente, noutro contexto, não teriam sido feitas, não é? E, portanto, os anos 60 no país, eu queria chamar a atenção que são anos, do ponto de vista económico, são anos bastante criativos e importantes, porque, enfim, houve um conjunto importante de pessoas que na altura introduziu uma perspectiva de desenvolvimentista para o país e, sobretudo, teve a capacidade de introduzir também um vetor estratégico importante e até hoje nós estamos a beneficiar das consequências, não é? Portanto, projetos estratégicos, o próprio Sines, enfim, Alqueva, etc., foram tudo projetos que tiveram muita origem nessas pessoas, muitos deles até formados na nossa escola. É muito importante terem atenção a esse aspecto e, portanto, são coisas que se prolongaram para o país. E, portanto, eu julgo que cá está... Acho que partilhamos, enfim, essa opinião da necessidade de ter estratégia. E eu queria dizer que aqui a estratégia, vamos lá ver, eu tenho uma concepção, vamos lá ver, aqui estão vários grupos parlamentares, mas eu acho que a estratégia deve ser alguma coisa que os diferentes grupos parlamentares e os diferentes partidos devem ter consensos e consensos importantes, porque as coisas que são estratégicas para o país, em princípio, enfim, se forem bem discutidas, bem fundamentadas, a sua concretização pode depender depois de conjunturas, ser este ou aquele ou aqueles partidos que estão conjunturalmente no poder, mas acho que deve haver aqui uma certa manutenção, uma certa vamos lá ver, coerência intertemporal das estratégias. Aliás, sabe tão bem isso quanto eu que quando nós definimos estratégia também referimos a questão, a necessidade da coerência intertemporal das estratégias. Isso é muito importante e, se não houver, é evidente que pode haver fatores que obriguem às mudanças e temos de estar preparados para isso. Mas não havendo esses fatores, nós temos que aqui também assegurar uma certa coerência estratégica. Acho que o país perde muito e perde muito com estas mudanças sistemáticas. E muitas vezes não é mudança de partido, muitas vezes é mudança do próprio ministro, não é? Mesmo da mesma cor partidária, que leva a uma alteração radical, não é? Há sempre aquela tendência para considerar que o antecessor, não é o meu caso, que seja, enfim, que não sabia nada, não é? E que, portanto, a partir de certa altura é que começam efetivamente a pensar nas coisas. Eu acho que temos que ultrapassar também essa visão, talvez um pouco provinciana, porque acho que há aspectos que devem ser transpartidários e, portanto, não obstante, poder ser um ou outro partido ou um conjunto de partidos que podem concretizar essa estratégia, naturalmente com algumas adaptações em função dos seus interesses, e é evidente que todos os projetos são... têm que ser flexíveis, né, na sua concretização, mas não perder, de facto, a linha de rumo. Aliás, eu comecei por falar, enfim, quando fala do custo económico da não-decisão, eu comecei por chamar a atenção, precisamente na minha intervenção, do que é que significa 50 anos de não tomada de decisão relativamente à construção do aeroporto. Não são 50, que vão ser mais, seguramente, seja qual for a opção, e, portanto, enfim, provavelmente ainda vamos ter mais uns aninhos pela frente até termos as coisas todas operacionais. Portanto, são custos incríveis, não é? Eu não me atrevo, o que estou a dizer, é um desafio para quem queira, de facto, fazer este estudo e esta investigação. Evidente, tem que ser feito no quadro de muitas hipóteses, os modelos provavelmente serão falíveis, não é? Mas acho que era interessante fazer isso, porque, de facto, do meu ponto de vista, acho que os impactos são muito grandes, não é? São muito grandes. E, muitas vezes, talvez, basta somar todos os problemas conjunturais que nós tivemos ao longo deste tempo a perceber, de facto, em termos agregados, quais são os impactos, não é? Portanto, para dizer que é... Mas também, atenção, os custos económicos de uma decisão errada também são imensos e prolongam-se também a longo prazo e, portanto, temos que comparar também sobre isto, não é? Portanto, ou seja, quando tomamos uma decisão de uma infraestrutura nesta natureza, também temos de ter em atenção os custos, não apenas pode ter ganhos imediatos, mas atenção que há custos que provavelmente se prolongarão e que eventualmente, enfim, no caso, enfim, não vi ninguém contestar isso, mas, por exemplo, que a solução Portela mais um é uma solução limitada em termos daquilo que pode ser a resposta para o problema, não é? Portanto, não sei se é até 30, se é até 35, enfim, há aqui alguma polémica sobre isso, mas não vi muita gente dizer que é uma solução de longo prazo. Não, isto depois logo se vê, etc. Agora, juntar uma resposta de curto prazo com a necessidade que toda a gente sente de ter uma solução de médio e de longo prazo mais estruturada, acho que era importante também considerar, não é? Portanto, ou seja, o que é importante é fazer, fazer estes estudos, como eu disse, e tomar uma decisão fundamentada, sob todos os pontos de vista, e não fazer tomar uma decisão baseada em interesses políticos imediatos, ou, enfim, o que pode ser mais grave, mas eu não estou a dizer nada disso, é baseado, enfim, em alguma coisa conjuntural, como foi a concessão da gestão aeroportuária à empresa, enfim, à Avancico, como eu disse, tem, eu respeito perfeitamente, tem todos os seus interesses, mas que já agora também me parece que o negócio foi extremamente rentável do ponto de vista da empresa, não é? Portanto, penso que em poucos anos recuperaram o investimento e, desse ponto de vista, isso até em termos de futuro pode ser uma garantia de que uma nova estrutura aeroportuária também possa gerar fluxos de retornos que possam, de facto, compensar e até ultrapassar aquilo que foi investido. Aliás, essa deve ser a lógica, não é? Portanto, quando se cria uma infraestrutura, é gerar, precisamente, as dinâmicas e os retornos que permitam compensar, precisamente, o investimento que foi feito e até ampliar, enfim, de outras naturezas, não é? Todos nós sabemos que estes estudos de impactos e de viabilidade são sempre estudos relativos, depende das hipóteses, depende dos meios que são utilizados, mas digamos que é possível gerar também, a este nível, do ponto de vista técnico-económico, digamos, consensos relativamente àquilo que são os impactos, não é? Portanto, também há formas técnicas de ver, enfim, quais são os modelos mais ajustados. A TAP é importante. Eu acho que a TAP é importante. Eu sou daqueles... A TAP é curiosa, porque é a empresa talvez mais odiada, não é? Portanto, em que toda a gente tem que dizer alguma coisa mal da TAP. Acho que é uma necessidade nacional. Enfim, se calhar tem razão, porque a maneira como, de facto, a TAP tem sido... enfim, gerida há muitos anos e, enfim, e aqui não, eu acho que não é, ninguém está isento de responsabilidades, portanto, acho que provavelmente temos que olhar para a TAP de forma séria e cá está também em termos estratégicos, não é? E não pensar que é algo que nós podemos resolver no curto prazo. Eu estava a ver aqui, eu julgo que, enfim, relativamente ao resto, o Hub Lisboa, etc., eu partilho, enfim, acho que não há divergência qualquer entre nós, acho que há sintonia. E só para terminar, Sr. Presidente, que é relativamente aos concursos, não é? Que é relativamente aos concursos. É verdade, eu comecei por dizer também na minha intervenção inicial que, enfim, não sou daqueles que levantam. Acho que as empresas são idóneas, devem ser idóneas, não é pelo facto de ter uma empresa deste ou daquele país. Agora, também é verdade que muitos países se protegem e procuram, de facto, arranjar formas de valorizar aquilo que tem internamente, não é? E até para gerar dinâmicas específicas, não é? Portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio, mas eu não seria daqueles que... Não posso condenar hoje em dia, porque nós também participamos noutros concursos internacionais e, portanto, isso é perfeitamente normal. Obrigado, Sr. Bastonário.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Acaba agora a vez ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Filipe Melo, tem a palavra, faz favor, até 6 minutos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo, cumprimentar o Sr. Bastonário, professor Dr. António Mendonça e todas as senhoras e os seus deputados. Sr. Professor, eu tinha muito para dizer sobre esta matéria, mas 6 minutos vou ter que fazer aqui um resumo. Mas queria começar por lhe dizer que, enquanto académico também na sua área, causa-me alguma estranheza e preocupação que o Governo, para uma matéria tão importante como o novo aeroporto, não chame, não convoque, não peça a intervenção da Ordem dos Economistas, da Ordem dos Engenheiros, do LNEC, entre muitos outros da comunidade académica, que tanta falta faziam e que certamente que aportavam maior qualidade a este estudo do que a empresas que foram contratadas por ajuste direto. Relembro que, e volto a falar nisto, porque é um assunto que a mim pessoalmente me incomoda bastante, como é que se faz um ajuste direto a uma empresa que o Sr. Professor certamente conhecerá, que é o caso da ASA Aviation Consulting, que por muitas pesquisas que nós façamos na internet, e nós sabemos que a internet hoje em dia tem tudo, não encontramos nenhuma obra, nenhum trabalho de relevo na área da consultoria e da realização de caderno de encargos para este tipo de soluções, aeroporto neste caso. Portanto, isto a mim causa-me alguma estranheza e queria também o comentário do Sr. Professor face a este ponto. A avaliação ambiental estratégica é de todo importante, é verdade, mas também não podemos esquecer que esta questão do aeroporto está a ser debatida há anos a fio. E, naturalmente, que, como o Sr. Professor referiu, e muito bem, à medida que os anos vão avançando, as soluções, as alternativas vão melhorando. Portanto, o que era um estudo ambiental há 10 anos, certamente não o será agora, porque os materiais e os tipos de transporte utilizados certamente estão dotados de outros mecanismos que não tinham à data. Portanto, parece-me que também estamos aqui a queimar tempo, dinheiro, recursos e a hipotecar o futuro do país, porque nós entendemos que a questão do novo aeroporto já se arrasta há demasiado tempo, com prejuízos evidentes para o país a vários níveis, a começar pelo nível económico. Estamos com um retrocesso brutal face a outros países da União Europeia, como mesmo social, turismo, entre outros. Quer dizer, estamos a hipotecar o futuro do país a vários níveis por uma indecisão do governo. E o Sr. Professor disse o ano passado, não me falhará a memória, penso que a TSF, que muda-se o governo, ou muda-se os ministros e muda-se as opiniões. Deviam ser ouvidos todos os partidos e não só os dois maiores. Foram as palavras do Sr. Bastonário nessa entrevista, que eu concordo perfeitamente. E o Sr. Bastonário ainda acrescentou que falta definição estratégica. Portanto, não havendo uma definição estratégica face a um tema desta importância, o que vai acontecer, certamente, é que vamos entrar numa ruptura total do que são as nossas ambições em termos do futuro. E eu recordo que um tema já muito falado aqui hoje, mas que eu também não queria passar à frente, a questão do hub. É estratégico para o nosso país nós mantermos o hub em Lisboa. Porque se vamos passar, como aquele consórcio que está montado com a COBA Portugal e com a INECO, nós sabemos que quem incorpora a INECO é a AENA, e a AENA tem um superior interesse de transferir o hub da Península Ibérica para Madrid, com todos os encargos que isso nos vai trazer, com todo o prejuízo que isso nos vai trazer. Porque não é só a questão do hub que nós temos. Certamente, ao perdermos o hub de Lisboa para Madrid, com, espera-se que não aconteça essa fatalidade, mas se a TAP for vendida à Ibéria, então acaba-se a aviação em Portugal. Nós passamos a ser uma linha B ou uma linha C dos espanhóis a todo nível, com todo o impacto que isso nos vai trazer, seja ele económico, seja social, ou seja de uma coisa que nós muito preservamos, que é a ligação às nossas comunidades no estrangeiro. E não vai ser a Ibéria, certamente, que vai ter interesse em que os portugueses voem para os destinos da nossa imigração e em trazer os nossos imigrantes para Portugal. Eles vão estar interessados em olhar para a rentabilidade deles, para o país deles, tal como, e aqui introduzo já outro tema que também gostava do seu comentário, como a Vinci. É naturalmente que a Vinci, sendo uma empresa privada, quer o seu lucro acima de tudo. Agora, compete ao nosso governo impedir que os interesses privados se sobreponham ao interesse de uma nação. Nação essa que já está bastante penalizada, a vários níveis, mas ao nível económico é importante dizer-se que a TAP já nos trouxe prejuízo financeiro que chega. Uma má decisão relativamente ao aeroporto, seja ele no Montijo, obrigado, seja ele em Alcochete, vai trazer ainda mais prejuízos agravados a esta matéria. E não podemos estar a afundar o país e os portugueses em dívidas por causa de um aeroporto e de uma companhia de aviação. Tem que haver uma estratégia definitiva, tem que haver, sem sombra de dúvidas, uma auscultação aos vários... Vou terminar, Sr. Presidente. Uma auscultação aos vários partidos e tomar uma decisão que não deve ser só tomada pelos dois maiores partidos, portanto, tanto o da governação como o da oposição, deve-se alargar isto ao todo o espectro partidário, porque é uma decisão de fundo que vai hipotecar ou vai condicionar, certamente, o futuro do país, se for mal tomado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Bastonar da Ordem dos Economistas para um mesmo tempo de resposta, 6 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que coloca. Vamos, eu julgo que aqui, nesta comissão parlamentar, pelo menos, acho que se há um grande consenso relativamente às questões fundamentais da discussão do aeroporto, não é? Pelo menos todas as questões que me têm sido colocadas. Vamos lá, vão, em facto, enfim, no sentido e até talvez de algum reforço daquilo que eu disse inicialmente, enfim, não obstante, haver, e seguramente que há, digamos, nuances relativamente a todas essas questões. Mas eu partilho inteiramente a questão da não decisão, tem custos fabulosos, não é? A vários níveis. A questão do hub é fundamental. Vamos lá, eu não poria as coisas em termos de rivalidade com a Espanha, acho que é importante, até, mas porque eu acho que também pode haver, há um campo bastante grande de cooperação. Agora é verdade, quer dizer, o hub de Madrid está a funcionar, o nosso hub não está, nós temos interesses específicos e que podem não necessariamente entrar em contradição com os interesses espanhóis, mas eles têm os seus próprios interesses e nós também temos, e eles têm tido uma maior capacidade, historicamente, de conseguir, de facto, afirmar os seus interesses a vários níveis e basta ver, enfim, o que é que foi o processo de integração da Espanha na União Europeia e na zona euro e o nosso, não é? Portanto, como, de facto, os impactos e o choque positivo é evidente, enfim, na Espanha, já o choque positivo em Portugal, enfim, tem que ter ali algumas nuances em termos da sua análise, não é? Mas cá está, digamos, nós temos um déficit de definição estratégica. E reforço a ideia, que é a seguinte, eu julgo que nesta definição estratégica deve ser transcende os partidos, e todos os partidos devem contribuir para essa definição estratégica. Deve ser algo que transcenda a conjuntura, e portanto eu sou defensor disso, e digamos que enquanto bastonário, e o papel que a Ordem vai ter que ter é não apoiar nunca nesta perspectiva este ou aquele, mas procurar criar um espaço próprio de discussão técnica ou económica que permita contribuir para a produção desses consensos e contribuir para a definição estratégica do país, independentemente de quem está conjunturalmente a exercer as responsabilidades políticas. Aliás, por exemplo, a Ordem dos Economistas seguramente é uma ordem diversificada, há diferentes concepções, até do ponto de vista económico, sabem que na economia não há necessariamente, não é fácil os consensos, mas também aí nós procuramos, no âmbito da nossa ação, da Ordem e, portanto, a direção atual, a preocupação é, de facto, integrar toda a gente, todas as referências, porque quando nós olhamos para aquilo que é a evolução do pensamento económico e da reflexão económica ao longo dos tempos, nós vamos ver que há sempre sínteses que são produzidas através das interações que se produzem com as diferentes concepções. E essas sínteses também têm a ver com as necessidades concretas das épocas que estamos a atravessar. E, portanto, a nossa ideia e a minha posição também pessoal a esse nível é de procura digamos, de integração, de consenso e de espaços de discussão em que a componente política esteja subalternizada, mas em que nós possamos contribuir para que, de facto, haja esse consenso também no plano político. E, portanto, é, digamos, uma abordagem que eu tenho. Enfim, dizer que, de facto, acho que concordo, enfim, acho que deveria ser feita uma maior intervenção e um maior apelo ao know-how nacional aos vários níveis, e portanto a parte académicos, instituições, etc. Julgo que era importante mobilizar para isso. Como eu disse, não é apenas um debate de opinião, mas é um debate de opinião fundamentada e sustentada. Acho que é importante trabalhar para isso. E, mais uma vez, eu reafirmo a disponibilidade da Ordem para trabalhar e para disponibilizar competências no sentido de contribuir para que isso possa ser feito. Vamos lá ver. Mais uma vez eu digo, e para terminar, eu tenho maior respeito pelos interesses das empresas privadas. Ninguém obrigou a Vansi a vir para cá. Houve um concurso, ganhou, e, portanto, nós naturalmente temos que respeitar e são legítimos os seus interesses. Agora, eu julgo que estas decisões não é o interesse da Vansi que deve estar subjacente. É evidente que nós devemos ter a preocupação de cumprir as nossas obrigações desse ponto de vista, mas temos aqui o que pesa é o interesse nacional, porque o país, eu penso que vai continuar e a Vansi, ainda depois, se calhar, não sei, mas isso pelo menos teoricamente é essa possibilidade. O país está para além do espaço temporal de vida da Vansi e com isto eu quero desejar as maiores felicidades e os maiores sucessos à empresa. Não está aqui em causa essa perspectiva, mas são coisas diferentes, não é? São coisas diferentes e, portanto, eu privilegio naturalmente o interesse nacional.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. A voz agora do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, em nome da Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Cumprimento também o Dr. António Mendonça, por quem tenho bastante respeito académico e pessoal. Institucional, como sabe, não tenho muito, mas tenho mais do contrário de respeito. Mas como disse aqui, que não veio representar a posição institucional da associação que lidera, isso deixa um pouco mais à vontade para lhe fazer perguntas. Assim, permita-me que lhe faça perguntas mais como ex-ministro das Obras Públicas, que acho que nessa qualidade, efetivamente, tem algum contributo para dar. Foi ministro das Obras Públicas numa altura complicada para o país, em que o investimento público começou a um enorme declínio. Considera que as apostas de investimento público que foram feitas antes de 2009 condicionaram a capacidade do Estado português de fazer outro tipo de investimentos mais tarde, nomeadamente o aeroporto, investimentos ferroviários e por aí fora? A certa altura disse à imprensa, e corrija-me se estiver enganado, que o aeroporto não avança, sobretudo por incompetência e incapacidade política. Dado que nos últimos 25 anos o PS esteve 18 no poder, de quem é esta incompetência e esta incapacidade política que justifica o aeroporto não avançar? Também foi ministro quando da inauguração do aeroporto de Beja, foi, para além de ministro na inauguração, um dos poucos passageiros do aeroporto até agora. O que é que acha da qualidade de serviço do aeroporto de Beja, portanto, como um dos poucos passageiros, e que retorno é que esse aeroporto de Beja acha que teve para o país? Quarta pergunta. Considera compatível a defesa da construção de um novo aeroporto que é potenciador do aumento do número de voos com a visão de transição energética e ambiental que considera desejável a redução do número de voos de curta distância? Ou seja, se esta redução de voos de curta distância fosse cumprida, ainda assim seria necessário um novo aeroporto na sua visão. Estamos aqui a falar de todos os voos de curta distância, incluindo as pontes aéreas que são feitas pela TAP, que são os voos de mais curta distância que são feitos para o aeroporto de Lisboa. Quinta pergunta. Tem estimativa de quantos turistas viriam a mais com a construção deste novo aeroporto? Já disse que, apesar de estar numa organização cheia de pessoas que estudaram economia e ter um orçamento, até desejava que não tivesse essa capacidade de olhar para o impacto económico do aeroporto, mas ainda assim, se tiver uma estimativa de quantos turistas viriam a mais com a construção do novo aeroporto, e já agora, onde é que poderíamos alojar esses turistas, na medida em que a tendência política atual é de expulsar os turistas das zonas para onde eles querem vir? Portanto, se nós não vamos trazer turistas, mas para onde e para quê? E, finalmente, repito a questão que foi aqui já colocada, que é: conhece a empresa ASA Consulting? Isto é muito simples, é uma pergunta, não precisa dizer de onde conhece, a pergunta é muito simples: se conhece ou não a empresa ASA Consulting. Muito obrigado. ASA Consulting.
Não. Muito obrigado.
Acho que está respondido. Acho que essa parte
muito
está respondida.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sebastião Nardo, dos economistas, Sr. Professor António Mendonça, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Duas questões prévias que têm a ver com o seguinte. Vamos lá ver. A objeção que coloca em relação à ordem, eu estou aqui representando a ordem, pelo menos foi chamado nessa condição. E para dizer o seguinte, eu acho que as ordens têm um papel muito importante do país e são instituições importantes, porque fazem de forma transparente aquilo que eventualmente outros fazem de forma menos transparente. E, portanto, as ordens, todas elas, independentemente das posições, a grande vantagem que têm é de abertamente contribuir para, precisamente, a discussão das grandes questões públicas. É isso que se pretende. Aliás, a Ordem dos Economistas, como deve saber, nem sequer é obrigatória a sua inscrição. Embora, enfim, para utilizar o título de economista, tem que estar inscrito na Ordem. Porque a Ordem também tem competências delegadas, enfim, como deve saber, para, enfim, exercer regulação da profissão, no sentido, e é essa a nossa preocupação que nós temos, de assegurar e dar ao país garantias relativamente à qualidade, à responsabilidade e à ética dos economistas nas duas diferentes formações. E, portanto, eu sou daqueles que, enfim, contrariamente ao Sr. Deputado, acha que as ordens são importantes, independentemente de poderem aqui ou acolá ter, enfim, desvios de qualquer natureza que possa considerar, mas são uma contribuição fundamental, são expressão da sociedade organizada e, portanto, desse ponto de vista, julgo que podem dar um contributo muito importante e de forma transparente, e é precisamente nessa qualidade que eu estou aqui e é precisamente por essa razão que eu aceitei aqui. Quero dizer também outra questão. Eu estou aqui enquanto bastonário, não. É evidente que o facto de ter sido ex-ministro e numa conjuntura muito particular me dá eventualmente algum conhecimento adicional, alguma experiência adicional, algumas competências adicionais para perceber um pouco estes meandros, mas de facto, enfim, eu sou professor universitário e, portanto, é essa a minha condição estrutural, não é? Que num determinado contexto exerceu essas funções, como agora estou a exercer também as funções de bastonário da Ordem dos Economistas, mas, digamos, isso não altera a minha condição estrutural. E, portanto, as nossas condições estruturais condicionam também o nosso pensamento e a nossa forma de intervir, embora as adaptemos às situações concretas em que nós estamos a exercer, precisamente, essas competências. Isso é só para dizer que eu tenho alguma dificuldade em responder enquanto ex-ministro, até por uma razão muito simples, já não me lembro, né? Já passaram 11 anos, não é? Já passaram 11 anos, também, enfim, tive menos de 2 anos e, portanto, enfim, eu sou daqueles que viram a página. Sou daqueles que viram a página e, portanto, não estou preocupado com essa condição, e o que também não significa que tenha qualquer acrimónia relativamente a isso. Faz parte do meu currículo, não é? E assumo com toda, enfim, com toda a honra, não é? Com toda a honra, porque, de facto, ter tido a oportunidade de servir o país a esse nível acho que é muito importante e não tenho qualquer complexo, mas quero dizer, tenho dificuldade em colocar-me aqui nessa posição, porque já passou muito tempo e, entretanto, muita água rolou sobre as pontes, não é? Como nós costumamos dizer. Para dizer o seguinte, e para agora entrar um pouco mais nas questões que me colocou, se os investimentos condicionaram, vamos lá ver, sim, não, e aqueles que foram feitos e realizados até condicionaram em muitos casos positivamente, eu recordo-me. Eu creio que também é economista, não é? Também é... Não.
Não posso ser, sou doutorado em economia, não economista.
Mas é economista, exatamente. Não, digamos teoricamente, mas eu, enfim, considero em termos da formação de economista e, portanto, é nesse contexto que eu estou a lidar. E portanto, isto tudo, enfim, tem a ver com... portanto, estava a falar da questão dos investimentos. De facto, os investimentos condicionam... digamos, os investimentos posteriores, mas também pela positiva e pela negativa. Por exemplo, na altura, quando se pensou, quando estava a pensar a questão do aeroporto, era para ele até nem ter custos sobre o próprio orçamento. Digamos, a ideia era que o aeroporto e aquilo que estava programado é que a construção, a gestão e a manutenção se auto, digamos, sustentava pela sua atuação. E, portanto, a perspectiva era essa. Não era de
digamos, de sobrecarregar. Portanto, era pelo contrário, a preocupação era dessa natureza, não é? E, portanto, havia sempre essa preocupação. Ah, e estava eu a dizer também que, se olhar, eu, por isso é que eu lhe perguntei se também tinha a formação em economia, que eu lembro-me de ver, enfim, digamos, de ler a esse respeito. Se olhar para os relatórios sobre a competitividade internacional, vai ver que uma das razões por que Portugal estava, ou continua, de certa maneira, melhor posicionado nesses rankings de competitividade tem a ver precisamente com a qualidade das suas infraestruturas e, particularmente, enfim, das infraestruturas rodoviárias, etc., do que foi feito sobre isso. É um dos fatores que, se ler os relatórios sobre a competitividade, vai ver que uma das qualidades, quer dizer, critica muitos aspectos, mas relativamente às infraestruturas, é um dos vetores em que, de facto, contribuem para as melhores posições de Portugal, não é? E, portanto, vamos ver, eu teria tendência a dizer, e ainda hoje toda a gente diz isso, que, de facto, as infraestruturas e aquilo que foi feito, mas eu colocava ao contrário, aquilo que não foi feito é que é importante, não é? E, portanto, nós estamos a discutir precisamente os impactos negativos de uma infraestrutura que não foi realizada, que é o aeroporto. E também, eu defendi aqui que tem que haver uma integração dessas diferentes infraestruturas e tem que haver uma articulação intermodal, não é? Muitas infraestruturas ficaram penduradas, não é? Porque não tiveram outras infraestruturas que deviam ter sido feitas no sentido de potenciarem mutuamente, não é? E, portanto, temos que ver... Ou seja, as coisas são muito complexas e eu acho que é importante partir numa postura de abertura e não numa postura de querer, enfim, responsabilizar este ou aquele. E vou responder à questão da incompetência, não é? Quando eu falei em competência, não estava a dizer que era este ou aquele governo, acho que todos são incompetentes, não é? Portanto, são todos, não é? Quer dizer, eu acho que é importante assumir isso, é a incompetência geral do país, não é? São os governos, são as instituições, são, enfim, todas outras instituições que estejam de fora, a própria academia, as ordens, etc., têm também, devem ser responsabilizadas. Eu estava-me a referir à incompetência do país e não tanto estar a criticar este ou aquele, porque, de facto, se nós olhamos historicamente, todos têm a sua cota de responsabilidade. Ou melhor, todos nós temos a nossa cota de responsabilidade.
Muito obrigado,
relativamente Sebastião. A essa indecisão.
Agora terá
já
concluir.
Terminei o tempo?
Sim, sim. Pode concluir, faz favor.
Pronto. Lamento, mas depois podemos conversar sobre o assunto. Fica para a próxima. Obrigado.
Poderá sempre responder às questões que forem colocadas a seguir. A decisão ainda vai a meio. O Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre, faz favor. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado ao Sr. Bastonário da Ordem dos Economistas. O debate público, na comparação entre Montijo e Alcochete, tem estado, para resumir, porque eu tenho menos minutos do que os intervenientes anteriores, posto nestes termos muito simplistas. O Montijo tem externalidades negativas do ponto de vista ambiental, mas Alcochete é muito mais caro. E, portanto, se nós queremos desconstruir este debate, é preciso perceber se isto é verdade, se se verifica. E, portanto, de que custos é que estamos a falar quando estamos a falar de Alcochete por comparação com Montijo? Custos de construção, custos de operação ou custos em termos de custos de oportunidade nas escolhas estratégicas para o país? Quer-me parecer que aquilo que aqueles que defendem Montijo em relação ao Alcochete falam, quando falam de custos, é dos custos de construção. E queria confirmar com o Sr. Bastonário se, de facto, algo que mencionou antes, ou seja, que os custos de operação de 2 aeroportos, por comparação com apenas um, se fazem, nesse caso, a balança pender para Alcochete como mais barato do que Portela mais Montijo, ou Montijo mais Portela. Mas, além disso, queria acrescentar qualquer coisa sobre as externalidades. Porque, apesar do debate ser muito antigo e não às vezes já não haver muita novidade, eu ontem, pelo menos, ouvi com a senhora Presidente Tolnek algo que, para mim, foi novidade. Não sei se foi para a restante Comissão. Que é que aquilo que custa muito em Alcochete é a descontaminação dos solos por causa da utilização do campo de Alcochete para fins militares. E que a construção não é assim tão mais cara, o serviço de infraestruturas talvez seja depois, mas a descontaminação dos solos é que é cara. E, portanto, que isto é uma novidade, porque se o Montijo tem externalidades negativas do ponto de vista ambiental, a verdade é que Alcochete, pelo menos na fase de construção, pode ter externalidades positivas por causa da descontaminação de solos, que nós podemos ter que vir a descontaminar de qualquer forma. e chama a atenção para o facto que, não sei se tem entrado em linha de conta no debate, de que a Diretiva Quadro dos Solos, a nível europeu, está, a revisão da Diretiva Quadro dos Solos está bloqueada há muitos anos, em boa parte porque um Estado-membro importante, a Alemanha, tem muitos solos contaminados, mas há várias razões para crer que ela pode ser desbloqueada. E se ela for desbloqueada, aí Portugal pode se confrontar, e com isto termino, com uma escolha um bocadinho estranha, que é ter decidido não ir para Alcochete porque seria caro, nomeadamente, descontaminar os solos, fazer no Montijo e depois, por causa da Diretiva Quadro dos Solos, quando ela for revista, ter que descontaminar em Alcochete à mesma, o que é caro, mas não para fazer nenhum aeroporto, simplesmente porque é preciso descontaminar aqueles solos de qualquer forma. E, portanto, queria-lhe perguntar se isso, na ordem, se tem sido objeto de debate, ou se lembra já, na sua familiaridade com este debate sobre o aeroporto de há muitos anos, de esta questão da descontaminação dos solos em Alcochete ter que ser feita de qualquer forma, já ter sido, ou poder vir a ter ser feita de qualquer forma, já ter feito parte do debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Rui Tavares. Palavra ao Sr. Bastonardo dos Economistas, Sr. Professor António Mendonça, faz favor, tem 3 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, enfim, vou procurar ser muito rápido para dizer o seguinte. Eu, como eu disse no início, tenho algumas reservas relativamente ao conhecimento dos relatórios atuais, etc., que eu não os li, enfim, não tenho conhecimento suficiente para me poder pronunciar sobre eles e, portanto, desse ponto de vista, enfim, tenho naturalmente reservas a emitir opinião sobre isso. De qualquer forma, vamos lá ver. Eu acho que é fundamental, nesta discussão, que nós não arranjemos argumentos para justificar uma posição previamente sem, não é? Portanto, temos uma posição a priori e depois vamos à procura dos argumentos, porque eu acho que se podem sempre encontrar argumentos para favorecer uma posição ou outra posição. É uma questão de procurar. Acho que temos que ser sérios e temos que, enfim, sustentar as nossas posições. Portanto, essa é uma preocupação de natureza geral que eu deixo. É sempre possível. Aquilo que eu me recordo, em termos daquilo que era a discussão, era que a solução, mesmo do ponto de vista económico, até em termos comparativos, e julgo que até foi feita a comparação com várias alternativas, Portela mais um, etc., era que a solução de Alcochete ficava sempre mais barata, economicamente mais viável, não é? do ponto de vista económico. Portanto, ou seja, enfim, o dizer-se que o Montijo pode ser mais barato, eu acho que é preciso fazer os estudos, mas atenção, Alcochete também pode ser construído de várias maneiras, de forma faseada, e é importante, quer dizer, aquilo que era o projeto em 2010, provavelmente, enfim, se considerar a hipótese Alcochete agora, de outra maneira, tem que ser alterado, porque o projeto não pode ser o mesmo, eventualmente poderemos avançar para uma situação de modal, não é? E isso na altura já estava a ser equacionado, quando, enfim, nos debates, eu recordo-me que eu participei em alguns debates em que defendia que o Alcochete não devia ser construído todo de uma vez e poderia ser construído, enfim, de forma modal, não é? Portanto, começar com uma pista, etc., e aquilo que é feito, e provavelmente o que se tem que comparar é a solução pista-Montijo, solução pista-Alcochete, não é? Portanto, ou seja, os estudos podem ser feitos de diferente maneira para dar uma resposta a essa questão, e eu à partida, enfim, não tenho, têm que ser feitos os estudos, e portanto, enfim, a ordem pode ser solicitada a dar uma contribuição, um parecer, mas, enfim, não quero defender aqui nenhuma posição sem que isso possa ser feito, não é? De qualquer forma, digamos, e as externalidades ambientais, não é? Quer dizer, eu lembro que, apesar de tudo, Montijo continua a ser próximo da cidade, não é? Tem já um enquadramento, não é uma coisa de raiz, tem enquadramento urbano, etc. Portanto, há, digamos que, provavelmente, certos aspectos do aeroporto da Portela se vão reproduzir na própria opção do Montijo, mas mais uma vez, eu acho que é importante que todos esses impactos sejam avaliados, sejam discutidos, para dizer que, enfim, e para terminar rapidamente, relativamente às questões que coloca, acho que são questões absolutamente necessárias de serem consideradas, mas que, enfim, não podemos é viciar as respostas, não é? E, portanto, temos que ser sérios na resposta às questões que colocou. É só aquilo que eu desejava.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Concluída que está a primeira ronda de perguntas e de respostas, teremos agora aqui uma segunda ronda. 3 minutos a cada grupo parlamentar e, portanto, depois haverá uma resposta única a essa
questões.
Portanto, são questões colocadas de uma única vez, digamos assim. A palavra ao Sr. Deputado António Topa Gomes, do PSD, para 3 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar naturalmente o Sr. Bastonário, da Ordem dos Economistas, e tenho aqui 3 questões. A primeira questão prende-se com aquilo que foi dizendo aqui. Nós temos, como, enquanto país, um déficit de definição estratégica. E, digamos, o que parece neste concurso é que há também na própria contratação uma falta de ambição e de estratégia por parte do governo. E isto, na minha opinião, é ainda agravado pelo seguinte: as duas empresas que concorrem, a COB é uma empresa portuguesa que irá tratar sobretudo dos aspectos da engenharia e de estudos técnicos, e a Ineco é que, de facto, definirá as grandes opções estratégicas. E isto, eu concordo com o Sr. Bastonário, as empresas têm a sua seriedade, mas, como dizia Ortega y Gasset, o homem é o homem e as suas circunstâncias. Ou seja, a Ineco é, de facto, uma empresa que opera no mercado espanhol, com base muito ligada ao governo espanhol, e terá, seguramente, uma visão estratégica que é muito influenciada por isso. Basta ver, nesta comissão, as visões estratégicas do aeroporto do Porto e do aeroporto de Lisboa são distintas conforme nós vimos do norte ou do sul. Isso influencia naturalmente, não é por maldade. E, portanto, a pergunta que coloco é, objetivamente, não acha que o interesse teve falta de estratégia aqui, ou não acautelar objetivamente aquilo que era a estratégia do país? E já agora, que acho que é a pergunta mais importante, o que é que ainda podemos fazer para acautelar essa estratégia, sob pena de comprometermos mais o futuro? O outro aspecto que gostava de perguntar era este. Gostei muito da sua intervenção inicial e quando diz que, digamos, a estratégia deve ser uma estratégia vista a longo prazo, é objetivamente perguntar se no período de 2011-2015 não devíamos deliberadamente tirar este período desta equação, porque de facto nós, por circunstâncias alheias ou não, perdemos a nossa capacidade total de definição estratégica. E se não era saudável que tirássemos de 2011 a 2015 desta discussão, porque de facto não estávamos a falar enquanto país soberano e independente. Uma última questão tem a ver com isto. Do que o Sr. Bastonário nos disse, aparentemente a operação com 2 aeroportos é mais cara. E isto parece que terá também consequências para aquilo que é a Companhia Aérea de Bandeira, a TAP. O Sr. Ministro das Infraestruturas, atual, já deu a entender que o caminho passará por privatizar uma parte do capital da TAP. O Sr. Bastonário falou da necessidade de termos uma companhia de bandeira, independentemente da origem do capital, mas a pergunta que faço é: não pode ser prejudicial para a TAP a escolha de um aeroporto com dois aeroportos e, portanto, não devíamos perguntar à TAP qual seria o custo desta operação para incorporar nas contas públicas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Topa Gomes. A palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista. Faz
favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Bastonário, apenas 2 pequenas reflexões agora na segunda ronda. Na sua primeira intervenção, sublinhou a importância do consenso, de chegarmos a decisões e chegarmos a consenso, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não podia estar mais de acordo com essa matéria, que esta matéria obriga a compromissos, obriga a que um partido que decida uma matéria num dia não seja o próprio primeiro partido a criticar a decisão no dia seguinte, independentemente de ter sido o partido que privatizou a ANA e esses capitais terem sido colocados, terem sido uma das responsabilidades do Montijo, depois de ser um dos primeiros partidos a criticar o Montijo e não ter chegado nunca a consenso com o Partido Socialista sobre essa matéria. Por isso, sublinhar a importância do consenso político sobre um investimento estratégico desta dimensão, como bem disse o Sr. Bastonário na sua intervenção inicial. E depois, apenas uma nota que não poderia deixar, em consciência, não podia deixar de dar, até atendendo as outras intervenções, que não estamos perante uma comissão parlamentar de inquérito ao ex-ministro das Obras Públicas, estamos perante uma audição ao Bastonário das Ordens dos Economistas. E não podia deixar de dizer esse ponto de vista, porque foi nessa qualidade que o Sr. Presidente da Comissão convidou
e não convocou, convidou o Sr. Bastonário para estar presente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Costa. Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor António Mendonça, eu queria pegar na sua resposta, que deu uma das minhas questões, que eu subscrevo na íntegra. Portanto, o Sr. Bastonário disse que devemos preservar o interesse, por outras palavras, da Vinci, porque é uma empresa e tem os seus próprios fins, que são, obviamente, o lucro, não é? Não podia estar mais de acordo. Repare, nós, o Grupo Parlamentar do Chega, sempre defendemos o investimento privado. Agora, o que entendemos é que o investimento privado e o interesse privado jamais se pode sobrepor ao interesse da nossa nação. Isso é que nós não podemos de todo permitir. Agora, gostava de ressalvar e deixar bem patente que nós jamais seríamos contra o interesse privado e contra o investimento privado, mas assegurando sempre a soberania e o superior interesse da nação. Gostaria de lhe colocar muito rapidamente uma questão para a qual pedia a sua reflexão objetiva. O Sr. Primeiro-Ministro afirmou recentemente que não há plano B. Ou há Montijo ou não há. O Sr. Bastonário encara isto como uma pressão, uma, entre comas, chantagem, ou vê que o Primeiro-Ministro possa estar, de alguma forma, a hipotecar o futuro do país num tema tão importante como é a questão do novo aeroporto. Termino com outra reflexão, outra questão, que gostaria também da sua opinião. Falou há pouco na questão Espanha-Portugal, no hub ser em Lisboa ou ser em Madrid, haver o hub ibérico que seria sediado em Madrid, caso aqueles pressupostos se verificassem. E o que eu lhe pergunto, de uma forma muito objetiva, enquanto economista, enquanto bastonário, terá uma opinião muito própria da visão economicista desta temática, eu pergunto-lhe desta forma. Se, hipoteticamente, o hub passasse para Madrid, portanto, houvesse um hub ibérico sediado em Madrid, até que ponto nós não estávamos aqui a dar um tiro no pé de todo o tamanho para a nossa economia, ao perder a tal plataforma intermodal em que íamos perder todo o contacto, todo o desenvolvimento na área dos transportes e de que forma é que isso iria ter implicações irreversíveis no âmbito social, económico e financeiro para o nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. O Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por lhe agradecer o descuido de me ter chamado economista, mas, como sabe, devido aos poderes conferidos pelo Estado português à sua organização, eu só me posso dizer economista fora do país. Aqui sou economista na clandestinidade, enquanto não pagar a respectiva cota da ordem. Isto na Sicília dá-se o nome de pizza. Há coisa que se tem que pagar para poder operar, dá-se o nome de Pizzo, aqui são as cotas da ordem. E para além das questões que coloquei antes e que não foram respondidas ainda, nomeadamente em relação ao aeroporto de Beja, em relação à questão da transição energética e dos voos de curta distância, em relação aos turistas e a capacidade para alojarmos estes turistas, tenho mais uma questão que gostaria de ter a sua opinião sobre isso, que é que consequências é que acha que poderá ter para o aeroporto do Porto o alargamento da capacidade aeroportuária de Lisboa? Será este alargamento da capacidade aeroportuária de Lisboa basicamente o fim dos voos de longa distância no Porto, pelo menos os da TAP, e substituídos pelas pontes aéreas que são ineficientes e ambientalmente violentas, ou considera que este aumento de capacidade aeroportuária em Lisboa não terá qualquer efeito no aeroporto do Porto? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Sr. Deputado Paula Santos, para uma intervenção. 3 minutos, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já foi feita aqui a referência e nós estamos muito de acordo, aliás, afirmamo-lo também. Aquilo que é importante em todo este processo é, de facto, a salvaguarda do interesse nacional, a salvaguarda do interesse do nosso país, e deve ser isto que deve prevalecer e está presente na decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa. E esta é a responsabilidade do Governo, é assegurar que na decisão aquilo que prevalece são exatamente estes critérios e não beneficiar os interesses da entidade, da empresa que tem o contrato de concessão da ANA. E esta não é uma questão de pormenor, é uma questão de fundo. E por isso a nossa preocupação relativamente a este concurso, porque a exclusão à partida de entidades públicas de todo este processo, falamos do LUNEC, falamos das várias instituições universitárias de investigação que temos no nosso país, porque consideramos que temos capacidade e conhecimento que possa ser, que pode ser e deve ser utilizado na tomada desta decisão e que não deveria ter sido excluído, tal qual como foi por opção por parte do Governo relativamente a este procedimento concursal. Uma última questão que gostaria de referir prende-se com esta matéria, que é: há uma decisão que está tomada. É aqui referido várias vezes de que é necessário uma decisão clara. Há uma decisão que está tomada, que tem estudos, que tem todos os fundamentos, do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, tem toda essa sustentação de base que permite a decisão política relativamente a esta matéria. E ela foi tomada, que foi a construção do novo aeroporto no Campo Tiro de Alcochete. Podemos aqui considerar, e entendemos que esse deve ser um aspecto que deve ser considerado, que a construção do novo aeroporto pode ser faseada, tendo em conta a necessidade e a evolução a cada momento do tráfico aéreo. Mas ela está tomada. E a questão que se coloca é a realização, colocar em cima da mesa, aliás, como veio todas estas alterações que foram colocadas, que de repente surge uma opção que é Montijo, que não tinha sido colocada até então. E surge depois da privatização da ANA, que não foi revertida. É verdade, foi feita durante um governo do PSD e do CDS, mas que não foi revertida pelo Partido Socialista. E não só não foi revertida, como subjuga os interesses do país aos interesses da Vinci. E há aqui este aspecto que é colocado, porque há muito que está identificado, que a solução do aeroporto na cidade de Lisboa, ou seja, que o aeroporto na cidade de Lisboa não tem capacidade para o futuro, de que a solução dual Lisboa-Montijo, para além de ser insuficiente, tem vários problemas, quer do ponto de vista, foi aqui colocado também problemas, do ponto de vista económico, e de que não é sustentável a existência de dois aeroportos. Questões de saúde pública, mas questões sobretudo estratégicas e daquilo que nós queremos para o desenvolvimento, para aquilo que nós queremos para o desenvolvimento do país. E foi uma decisão, recordo, quando foi tomada na sequência do estudo do LUNEC, que foi unânime. Não teve contestação no nosso país. Portanto, o estar a colocar em cima da mesa, vou mesmo concluir, Sr. Presidente, mais estudos relativamente a esta matéria só tem uma consequência, que é o adiamento, que já foi adiado várias vezes, que perdemos neste período da epidemia, que esse tempo poderia ter sido aproveitado para avançarmos, mas que é continuar a não tomar a decisão, que é, aliás, neste caso não é tomar, é de retomar a decisão que foi tomada e que se concretize, de facto, a construção
muito
do
obrigado,
aeroporto.
Muito obrigado, deputado Paula Santos.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Bastonardo, Ordens Economistas, tem agora 15 minutos para responder às questões colocadas. Sendo certo que teremos ainda uma última ronda, que haverá, já temos aqui três deputados inscritos, 2 minutos cada um, e aí sim encerraremos a audição. Agora tem aqui o tempo igual ao conjunto dos deputados que intervieram, portanto tem 15 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeço uma vez mais as observações e questões. Há aqui, enfim, eu vou dar respostas talvez aqui um pouco soltas, até porque há questões que são comuns, não é? E eu gostaria, enfim, de começar em primeiro lugar, enfim, julgo que foi o Sr. Deputado do PS, a questão da necessidade do consenso, enfim, acho que estamos de acordo, eu acho que era importante chegar a um consenso e, como eu disse, um consenso fundamentado e que seja um consenso de futuro e estratégico, não é? Que seja o melhor para o país e temos de trabalhar sobre isso. Não é? Não é, eu acho também não sou favorável àqueles consensos que são tão consensuais que não dizem nada, não é? Acho que é importante consensualizar alguma coisa que seja um projeto efetivo, não é? Eu já participei em muitos consensos que depois aquilo não sabe o que é, não é? Está tudo de acordo. Mas, enfim, isto é uma, vamos lá, é uma caricatura. Eu estou convencido que existe a preocupação de todos digamos, de gerar consenso em torno de projetos que sejam importantes para o país. A questão da estratégia, não é? Isto particularmente aqui relativamente ao Sr. Deputado. Vamos lá ver. Eu acho que todos estamos de acordo da ausência da estratégia. O período 2011 a 2015, efetivamente, foi um período em que nós estivemos muito condicionados, mas foram tomadas decisões que condicionam também as discussões que nós estamos aqui a ter. Não é? Se a ANA não tivesse sido privatizada naquele período e naquelas condições, provavelmente hoje o debate seria outro. Não é? Não quer dizer que não devesse ter sido, mas quer dizer, há efetivamente, não obstante todos os constrangimentos, há efetivamente decisões que acabam por marcar e condicionam ou a continuação ou implicam alterações de natureza estratégica. Portanto, por isso eu penso que o balanço deve ser feito todo, havendo sempre situações particulares. Reparem, também nós podemos dizer que em 1972 estava definido para Rio Frio e provavelmente se não tivesse havido o 25 de Abril, se calhar já tínhamos lá o aeroporto, não sei se teríamos ou não, não é? E, de facto, depois houve alterações e, portanto, às vezes isso implica alterações, o que não significa que não respondamos sempre conjunturalmente, mas acho que é importante ter presente a necessidade de, digamos, de sempre ter a preocupação estratégica. Eu, as informações que eu tinha relativamente à questão dos dois aeroportos para a viabilidade da TAP, as informações que eu tinha, enfim, não tenho até agora outras informações, não quer dizer que existam. Eu acho que é importante que a TAP também pense estrategicamente a sua viabilidade neste contexto e que também produza documentos e reflexão sobre isso, mas aquilo que eu tinha era que, de facto, dois aeroportos não era bom para a viabilidade económica da empresa na altura. Não é? Portanto, que era o custo de duplicar, até do ponto de vista da própria manutenção, os aviões terem que ir para lá e voltarem ao outro aeroporto, etc. Enfim, havia implicações negativas de vária natureza. Essas são as informações que eu dispunha. Enfim, não sei se, entretanto, houve uma reavaliação da situação, porque nestas coisas todas, pois as tecnologias vão mudando, etc. Enfim, se nós adiamos muito a questão do aeroporto, provavelmente até a própria tecnologia do transporte aéreo se altera, não é? Os aviões podem passar a descolar verticalmente ou coisa assim no género e, portanto, toda a consideração do aeroporto seja de maneira diferente. Eu há pouco chamei a atenção para aquilo que estava a passar no domínio ferroviário. O transporte aéreo também evolui, não é? E portanto, enfim, mais uma vez, estou aqui a falar de uma caricatura, mas eu acho que é importante ter presente porque temos que adaptar também as situações e as respostas à própria evolução da tecnologia e àquilo que são as grandes tendências internacionais. Também é importante. Isto aqui para focar, enfim, que creio que foi o Sr. Deputado do Chega, enfim, claro, estamos de acordo, os interesses privados são legítimos, mas os interesses nacionais têm que se sobrepor e, portanto, temos que encontrar formas de articular os diferentes interesses, não tenho qualquer relação. Relativamente àquela afirmação do Sr. Primeiro, já não me recordo exatamente o contexto, mas eu julgo que as opções continuem abertas, não é? Portanto, julgo que se estamos aqui, é porque não há já uma decisão definitiva sobre se é no Montijo ou se é no outro lado qualquer, não é? Portanto, é pelo menos nessa perspectiva que eu estou e, portanto, contribuir para que, de facto, a decisão final possa ser tomada, enfim, reunindo o mais possível de elementos para isso. A questão do hub, eu sou daqueles que acho, não obstante me considerar português dos quatro costados e ter, digamos, uma boa relação com o facto de ser português e com a nossa história, não tem qualquer complexo, eu julgo que Portugal também tem que pensar um pouco na sua articulação ibérica. Acho que é importante os dois países, até pela importância que têm no mundo. Se nós juntarmos, digamos, a história da Espanha, a história de Portugal no mundo, foram dois países que tiveram um grande contributo para a própria globalização, tal como nós a conhecemos, e, portanto, se nós juntarmos os que falam português e espanhol no mundo, nós chegamos a largas centenas de milhões de pessoas que são, sem dúvida, enfim, se houver um interesse e uma definição do interesse estratégico entre Portugal e Espanha, pode ter muita importância até para a própria afirmação da Europa neste momento no mundo. Todos nós sabemos das alterações geopolíticas, geoeconómicas que estão a acontecer neste momento no mundo, e nós vemos que a Europa está provavelmente a perder alguma capacidade de afirmação e acho que é importante, e portanto julgo que Portugal e Espanha
podem, quer individualmente, quer em conjunto, dar um contributo muito importante para a própria definição da identidade europeia e para a própria afirmação da Europa no contexto internacional. E, portanto, eu sou daqueles que defendem. Agora, é evidente que sou sensível também a que Portugal tenha um papel ativo, não é? E nós não podemos sistematicamente transferir todos os centros de interesse, seja para a Espanha, seja para outro país qualquer. E, portanto, no que diz respeito ao hub, eu julgo que ainda há tempo para, de facto, pensar num hub em Portugal e, portanto, para que, de facto, aquilo que eu há pouco falei, e não vou repetir na minha intervenção inicial, se possa afirmar um hub em termos da capacidade de afirmação também do país, agora eu direi no contexto ibérico, no contexto europeu e no contexto global, não é? Portanto, isso é fundamental e eu penso que as boas relações e a necessidade de termos um entendimento estratégico com a Espanha não significa que nós não afirmemos os nossos próprios interesses e acho que é importante que isso fique claro. Relativamente à questão agora do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, do aeroporto de Beja, eu fui inaugurar o aeroporto de Beja, não tenho nada a ver com o aeroporto de Beja, calhou no meu exercício de responsabilidades a inauguração do aeroporto de Beja, não é? Enfim, eu na altura, relativamente ao aeroporto de Beja, a gente também tem que ver muitas vezes se não há pressa em aproveitar fundos europeus e fazer as coisas, muitas vezes com falta de sentido estratégico, não é? Fui um passageiro privilegiado do aeroporto, na medida em que fui numa aeronave, num avião militar, não é? Juntamente, na altura, com o Sr. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, que me convidou gentilmente para ir lá e, portanto, fui e vim no avião militar. Portanto, não me posso considerar um aeroporto de Beja, mas, efetivamente, enfim, julgo que o aeroporto de Beja é uma infraestrutura que tem que ser objeto de reflexão e que ser enquadrada dentro da própria estratégia para o setor aeroportuário. Está muito aquém daquilo que, enfim, se pensava que ele poderia vir a ser e, portanto, isso é óbvio, não é? É óbvio que é uma infraestrutura que está ali e que tem que ser rentabilizada do ponto de vista, e eu julgo que, enfim, tem que haver essa reflexão, não é? Enfim, tem que haver essa reflexão e reparem, enfim, até sem querer entrar aqui em detalhes técnicos, que eu não me sinto suficientemente competência para isso, até a própria existência do aeroporto de Alcochete pode favorecer o próprio aeroporto de Beja em termos de infraestrutura de apoio para outro tipo de coisas, mercadorias, enfim, pode haver aqui, aliás, como o próprio aeroporto de Alcochete pode ter impactos muito importantes, eu disse isso e reforço agora, na própria transferência de dinâmicas económicas para o sul do país, que está muito carenciado, particularmente, digamos, como sabemos, o Alentejo, que precisa de dinâmicas importantes de desenvolvimento, e acho que a plataforma, o hub, com características intermodais do novo aeroporto, pode ter impactos muito significativos na economia da região e ter impactos para além da própria economia da região, não é? Em termos fronteiriços, etc. E isso, na altura, estava tudo estudado. Vamos lá ver, o que eu estou aqui a dizer não é nada de minha criação, é fruto, digamos, da leitura, de discussões, etc., que entretanto foi tido relativamente a isso. Há muitos estudos de avaliação dos impactos económicos que devem ser revistos e considerados, evidentemente que têm que ser atualizados relativamente à situação atual, mas que já levantam muitos impactos de natureza positiva que têm que ser considerados. Toda essa questão que disse é verdade, os voos de curta distância, etc., tudo isso vai ter que ser remodelado por várias razões. Não se justifica voar de Lisboa para o Porto, provavelmente não se justificará voar de Lisboa para Madrid, eventualmente no futuro até ainda menos, não é? Se nós estamos a pensar em setor ferroviário que vai andar a 1000 km/h, quase que é mais que um avião, não é? E, portanto, provavelmente é muito mais cómodo sair de um centro de uma cidade e sair no centro da outra cidade do que ter, hoje em dia, todas aquelas implicações e complexidades que é viajar de avião. Portanto, nós temos de estar preparados para as mudanças tecnológicas que elas possam ocorrer. Relativamente aos turistas, vamos lá ver, não posso dizer, não tenho, quanto é que vai implicar, quanto mais turistas vão vir, eu julgo que o setor do turístico é um setor que continua em expansão, para o bem e para o mal, não é? Mas atenção, também nós temos que ter atenção que o futuro do país não é brevemente ser receber turistas, isso é muito importante, mas temos de ter atenção que é importante diversificar a nossa estrutura económica, essa deve ser também uma aposta estratégica, não é? Portanto, ter a noção de que, de facto, o turismo tem sido importante para o país, mas reparem, a reação do país tem sido uma reação a estímulos externos e conjunturais e também muita dependência significa que já passámos por situações em que, de facto, houve uma grande quebra do turismo e isso teve repercussões muito sérias em termos da economia. Portanto, nós, é importante o turismo e apostar nisso e, sem dúvida, que uma nova estrutura pode implicar isso e se funcionar como um hub aumenta ainda, digamos, o campo da procura turística do país, sem dúvida absolutamente nenhuma, mas atenção que é importante também, e desse ponto de vista também a estrutura aeroportuária pode ter esse impacto, de reforçar a nossa base económica, reforçar e diversificar a nossa base económica interna. As implicações do Porto. Eu acho que, vamos lá ver, o país, está um problema, nós temos um problema de escala, e não podemos pensar que vamos ter tudo a fazer o mesmo, não é? Tem que haver aqui uma racionalidade, isso é importante, não é? É como a questão, às vezes, muitas vezes, os próprios portos, etc. Nós temos que ter a dimensão da escala do país e temos que potenciar isso, e, portanto, temos que fazer, digamos, uma avaliação e uma gestão integrada dos nossos sistemas, todos eles, não é? E o setor portuário é exatamente a mesma coisa, e, portanto, deve haver, de facto, uma gestão integrada em que cada um tem o seu papel. E, portanto, isto não é estar a desvalorizar um aeroporto em relação aos outros, é compreender que, de facto, nós temos que responder ao desafio da escala que o país tem. E, portanto, temos que tornar, de facto, rentável essas implicações. E, portanto, como eu disse, tem que haver uma gestão integrada e, portanto, o que tem que haver aqui é, de facto, digamos, a valorização do próprio aeroporto do Porto nesta matéria, não é? Portanto, não é estar preocupados com as implicações negativas, é ver como é que nós podemos, de facto, valorizar o papel do aeroporto do Porto no contexto de uma gestão integrada do nosso hub aeroportuário e, portanto, ser também uma componente. Acho que é esta visão que nós temos que ter também de gestão integrada. Outras questões. Enfim, eu julgo que respondi, não sei se há aqui alguma questão que eu não tenha, enfim, respondido, mas procurei fazer esta abordagem, esta resposta, de uma forma integrada, para reforçar, no fundo, a questão estratégica, a questão do interesse nacional, a questão da participação de instituições de qualidade nesta discussão, designadamente as ordens, as academias, etc., que têm que ter aí um papel muito importante, e também, penso eu, a necessidade de despolitizar, ou melhor, de despartidarizar esta discussão e, sobretudo, ser uma discussão orientada precisamente para o interesse de Portugal neste contexto. E atenção que é um contexto extremamente complexo, não é? Portanto, porque reparem, enfim, tudo aquilo que nós estamos a atravessar e tudo aquilo que se desenha, também é importante que Portugal se prepare para o que aí vem. E, Sr. Presidente, eu terminava.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Temos agora uma última, portanto, com a segunda ronda, uma última ronda de perguntas, e haverá também uma resposta única, para terminar mesmo esta audição. Portanto, temos o deputado António Proa, do PSD. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também, Sr. Bastonário, pelos seus contributos para o nosso esclarecimento. Eu já no fim desta audição tenho ainda algumas questões, mas queria começar por fazer uma referência relativamente ao condicionamento que provocou a privatização da ANA e da TAP, apenas para registro, para memória passada e futura, que na origem da privatização, quer da ANA, quer da TAP, esteve um memorando de entendimento que Portugal teve que assinar da responsabilidade do governo do engenheiro José Sócrates. Queria, além de mais, dar nota da importância da conclusão que podemos tirar na sequência da sua intervenção quanto à má opção que é uma solução dual de aeroporto. Nós já sabíamos que era inconveniente em termos de operação, que era inconveniente para os passageiros, a que se acrescenta agora que não é do interesse da TAP uma operação com estas características, é também uma conclusão importante. A questão do interesse estratégico foi sublinhada e, de facto, é muito importante, e o interesse estratégico tem que ser necessariamente a longo prazo e, portanto, as soluções têm que ser tomadas de modo a que sejam soluções de longo prazo e que aliem e que tenham como base o estudo e o envolvimento das entidades e dos especialistas, os quais, nesta fase, infelizmente, concluímos que não foram ouvidos, nomeadamente a Ordem dos Economistas, não foi, pelo menos até agora, envolvida. Queria-lhe deixar três questões. A primeira, nós ouvimos ontem que a avaliação ambiental estratégica que está agora em cima da mesa não é verdadeiramente uma avaliação ambiental estratégica porque não cumpre os requisitos desse instrumento. Perguntava-lhe se conhece os termos desta proposta de avaliação e se concorda que não é verdadeiramente uma avaliação ambiental estratégica e se tem consciência, termino já, Sr. Presidente, se, na sua opinião, as opções que estão em cima da mesa não são verdadeiramente comparáveis. A terminar, Sr. Presidente, o Sr. Bastonário disse há pouco que a Ordem ainda não se tinha pronunciado, não tinha aprofundado o estudo sobre esta questão que temos agora em cima da mesa. Perguntar-lhe se no passado a Ordem dos Economistas se pronunciou sobre outras alternativas que estiveram
muito obrigado,
em cima
deputado
da mesa.
António Perón, muito obrigado. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Partido Socialista, faz favor, tem 2 minutos para intervir. Tem que ligar o microfone, faz favor.
Desculpa, isto é falta de hábito. Sr. Presidente, Sr. Bastonário, bom dia. Falou aqui da não decisão e eu falaria aqui também um pouco da desinformação para depois falar da não decisão. Falou de só a questão objetiva da compra de sucata à Espanha e carruagens, isso não existiu. Aquilo que foi feito até pelo governo atual, pelo ministro atual, foi comprar rapidamente carruagens a preço de saldos, a 30 mil euros, renová-las por cerca de 150 mil euros, ou seja, o valor total era cerca de 180 mil euros. E, na verdade, desde o momento que você decide, enquanto político, comprar uma carruagem até ela chegar, demoram cerca de 7 anos, e aquilo que fez com a compra destas carruagens foi injetá-las na rede ao fim de 2 anos. Ou seja, resolveu um problema de grandes dificuldades da CP em operar. Mas, falando da não decisão, temos discutido aqui, muitas das vezes, a falta de ligações ao aeroporto do Porto, temos falado, muitas das vezes, da obrigação das pessoas do Norte a fazer uma ponte aérea a Lisboa para se deslocarem para o resto da Europa ou para o resto do mundo. Eu perguntava-lhe, até porque a não decisão, porque nós andámos há 30 anos também a discutir alta velocidade, eu dou o caso espanhol, que em apenas 30 anos já fizeram cerca de 3 mil quilómetros de rede de alta velocidade e nós continuamos aqui a discutir entre nós quando é que vamos começar a alta velocidade. Como é óbvio, aquilo que defendo e aquilo que devemos defender é que a primeira ligação entre duas cidades, as grandes cidades do país, a primeira ligação de alta velocidade deve ser feita entre as duas grandes cidades do país, Porto e Lisboa, e a lhe perguntar, não acha que se nós já tivéssemos decidido sobre a alta velocidade, se a alta velocidade tivesse sido construída, se calhar não estaríamos aqui a discutir os problemas ligados à falta de ligações ao aeroporto de Porto e se calhar não havia a necessidade de uma construção de um novo aeroporto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, do Partido Chega, faz favor, tem 2 minutos para me entrar.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente António Mendonça, relativamente à questão que me respondeu e que lhe agradeço, eu vou-lhe ler na íntegra o que disse o Sr. Primeiro-Ministro a respeito da opção Montijo. Não temos outra opção a não ser no Montijo. Não há plano B. Ou é Montijo ou não é. Portanto, em relação a esta afirmação, eu gostava que o Sr. Bastonário nos desse a sua opinião, se concorda com esta afirmação, se acha que esta é uma afirmação real, ou o que é que entende que o Sr. Primeiro-Ministro quis dizer objetivamente com esta afirmação, ou condicionar com esta afirmação. Depois perguntava-lhe também uma resposta de sim ou não, a sua opinião pessoal, não comprometendo naturalmente a ordem, é a sua opinião. Eu pergunto-lhe, Montijo, sim ou não? Alcochete, sim ou não? E para concluir, perguntar-lhe também se concorda que seja o IMT a gerir todo um processo que engloba cadernos de encargos, que engloba a avaliação ambiental estratégica, portanto faz todo um processo, cozinha todo um processo, e, no fim, a decisão cabe ao Governo. Portanto, se não seria de todo recomendável que fizessem parte também da decisão, ou então que o Governo participasse em todo este processo do qual se afastou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. A última intervenção, ou perguntas a colocar pelo Sr. Deputado Carlos Magalhães Pinto, da Iniciativa Liberal, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Professor António Mendonça, vou-lhe fazer aqui uma questão. Temos falado muito sobre a necessidade de ter um aeroporto maior e mais caro por causa do hub da TAP. Já começamos a meter bastante dinheiro público na TAP para que funcione, para que tenha um hub, para que... Então, gostava de lançar uma discussão académica, que é, o aeroporto do Porto tem capacidade disponível agora, está numa zona em que lhe permite expandir-se de forma mais fácil do que o aeroporto de Lisboa, na sua influência tem cerca de 7 milhões de pessoas, mais do que o aeroporto de Lisboa, o aeroporto de Porto tem na sua área de influência o norte-centro, que são mais de 5 milhões de pessoas, mais a Galiza, que são perto de 2 milhões e meio de pessoas, portanto bastante mais do que o aeroporto de Lisboa. O que é que acha da hipótese académica de a TAP ter o seu hub, em vez de estar em Lisboa, de estar no Porto? E que poupanças é que isso poderia resultar? Mais uma vez, estou a lançar uma hipótese académica de o hub ser no Porto, como acontece, por exemplo, com a Lufthansa, que tem o seu hub, que não é na capital da Alemanha, é noutro aeroporto. O que é que acha desta possibilidade, dadas as condições melhores e em termos de expansão que o aeroporto tem em relação ao aeroporto de Lisboa? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Temos, portanto, a última ronda de questões a colocar ao Sr. Bastonário dos Economistas, que terá agora o mesmo tempo que todos os senhores deputados de conjunto, portanto, são 4 vezes 2, 8, é muito fácil fazer as contas. Terá aqui 8 minutos para uma última, para responder a estas questões colocadas. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu espero não precisar de tudo. Eu só queria dizer o seguinte. Mas, já ver, eu estou aqui na condição de Bastonário da Ordem dos Economistas e, portanto, enfim, não quero entrar aqui em estar a dar opinião sobre este, sobre aquilo ou sobre aquele outro. Enfim, sinto-me um bocado limitado e espero que compreendam isso, não é? Porque muitas vezes as pessoas fazem afirmações em determinados contextos, os contextos mudam, e eu acho que é importante que nós não... Eu não gosto, até porque eu também já fui vítima disso e também sinto um pouco na pele, não gosto muito de me estar a pronunciar sobre afirmações que podem ter sido em muitos contextos e portanto, o que eu quero aqui é reforçar aquilo que eu disse há pouco. Portanto, a ideia que eu tenho é que a discussão está no terreno e, portanto, aliás, o facto de eu estar aqui também é com esse objetivo portanto, não, se a decisão já está tomada, então não faria sentido estarmos aqui neste momento a discutir. Portanto, é a questão que eu coloco, não é? E, portanto, não dou, enfim, particular relevância, tanto eu respeito, mas não queria estar-me a pronunciar sobre essa afirmação em concreto, não é? Pelas minhas intervenções também, pelos dados que eu tenho, enfim, eu já disse que é fundamental uma decisão relativamente ao aeroporto e que essa questão estratégica esteja colocada e que, pela informação que eu tenho neste momento, não quer dizer que não possa mudar, quer dizer que a solução Alcochete parece-me aquela mais razoável para uma decisão, enfim, mas, como eu disse, nestas coisas todas, nós temos de estar sempre abertos a novos argumentos e a novas justificações para determinada opção. Mas até agora, enfim, confesso, mas isto agora é uma questão pessoal, que não vi ainda argumentos suficientes para contrariar aquela posição que eu tinha tomado sobre isso. A questão da TAP de ter o seu hub, eu não quero também pronunciar sobre o assunto, enfim, acho que compete quem tem a responsabilidade da gestão da TAP avaliar e fazer essa avaliação. Não sei, não tenho estudos suficientes, não, como eu disse, na altura em que eu estava próximo, enfim, deste tipo de problemáticas e das decisões, o que existia era que, de facto, a existência de dois operadores dificultava, de facto, a operação da TAP e, portanto, era prejudicial, não é? Portanto, é isto que eu posso dizer relativamente, não sei, não tenho estudos, acho que há gente mais competente do que eu para fazer os estudos de viabilidade da TAP ter um hub no Porto, não é? E portanto não quero estar a dizer que sim ou que não, acho que não tem sentido eu estar a pronunciar-me nessa matéria, enfim, neste contexto, e porque não tenho, enfim, a capacidade para estar a fazer esses estudos. Seguramente que serão estudos complexos, não é? E portanto, digamos, deixemos-los para quem, de facto, tem os elementos, a informação e a competência para o fazer. A questão cá está aquilo que eu disse também, a questão da alta velocidade, não é? E saber se hoje em dia estaríamos a assistir as coisas da mesma maneira. Não estaríamos. Quer dizer, é óbvio porque as coisas estavam... Havia uma estratégia que estava interligada e por isso que é importante também considerar a decisão relativamente ao aeroporto num contexto mais integrado intermodal. E, portanto, não apenas o setor ferroviário, rodoviário, as logísticas, a articulação com Sines, os objetivos que queremos para a energia, está tudo interligado hoje em dia e, portanto, temos que fazer essa discussão de novo. Não é? Isso já houve, já havia uma coerência estratégica na altura. Há elementos novos e penso que é importante introduzir esses elementos novos e adaptar uma concepção estratégica a estes novos desafios, a essas novas realidades que nós temos pela frente. Agora, também é verdade que nós estaríamos, hoje em dia, se parte significativa daqueles projetos tivessem sido feitos, hoje estávamos numa situação radicalmente diferente, a nossa capacidade de resposta seria outra, não é? Não tenho dúvida, absolutamente, até do ponto de vista da energia, seria outra, não é? Por exemplo, que Sines, o que se anda a falar, até como terminal de gás natural, etc., já ouço falar disso há 10 anos, 15 anos, em que se está a discutir isso e o papel que Sines pode ter, a articulação com as minas de sal do Carriçal. Isso são coisas que estão mais que estudadas também. E, portanto, eu próprio, enquanto economista, aí participei até em projetos dessa natureza, o interesse económico das minas de sal como armazenamento de gás. E agora, temos aqui problemas e desafios, cá está. A cooperação com a Espanha é fundamental, a parte técnica e política do atravessamento das fronteiras para a França, por exemplo, também é fundamental. Há aqui coisas que nos transcendem, não é? Também temos que fazer as coisas em articulação com o exterior, para não estarmos a criar elefantes brancos que depois não servem para nada, porque os outros não estão inseridos na nossa estratégia. Isso tem que ser hoje discutido a nível europeu. Cá está. Portugal, hoje em dia, pelo que está em termos da Europa, parte significativa da nossa estratégia é condicionada pela nossa integração europeia. E, portanto, também temos que fazer em articulação com os nossos parceiros europeus. Nós e os outros têm que fazer exatamente da mesma maneira. Não é? Não só nós, mas os outros também têm que nos incorporar na própria estratégia, nas definições estratégicas. Não é? Portanto, enfim, eu estou sem dúvida de acordo. Bom, relativamente à questão ambiental, eu, enfim, não estou suficientemente dentro do assunto para, digamos, me afoitar a estar a dar uma opinião, se é assim, se é não. Eu acho que toda a avaliação ambiental é importante. Enfim, há restrições relativamente ao modo como isso está a ser feito. Eu julgo que, enfim, devemos ser críticos, devemos estar atentos, avaliar, ver como é que se desenvolve e portanto, fazer essa avaliação, não é? Portanto, eu terminava, Sr. Presidente, só para reforçar, no fundo, a disponibilidade e o interesse institucional da Ordem dos Economistas de participar e de mobilizar, e que não seja apenas o bastonário, mas que seja também a mobilização de economistas, enfim, com formação específica e que trabalhe no terreno nestas matérias, que seguramente podem dar um contributo também muito significativo para a própria discussão, e isso nós comprometemos a mobilizar.
Muito obrigado, Sr. Bastonário, até pela última afirmação que fez, a vontade da Ordem de participar ativamente, mas isso compete mais ao Governo, menos a nós aqui na Comissão. Da nossa parte na Comissão, agradecemos muito a sua presença nesta Comissão, a requerimento, e foi penso que do máximo interesse ouvi-lo, tal como ocorreu nas restantes audições já ocorridas nos últimos dias, e, portanto, o tema está em cima da mesa, é político, tem muita relevância, e, portanto, estamos todos com muito interesse em ouvir estas questões. Senhores deputados, terminou então a audição. Sr. Bastonário, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Eu é que agradeço.
E as maiores felicidades no trabalho que desenvolve.
Muito obrigado, igualmente. Também desejar a todos os maiores sucessos no desempenho das vossas responsabilidades.
Obrigado.
Obrigado. Muito obrigado pela atenção. Então, Deus, então, e obrigado pelo convite, né? Partiu do PCP. Obrigado.
Requerimento partiu do PCP. Moça importância. Aprovado pela Comissão. Só o PCP não chegava.
Obrigado eu pela atenção.
Obrigado. Muito bem.
Não sei se que... falta alguém cumprimentar, ainda não o cumprimento.
Muito bem. Sim, senhor. Isto é assim, não é?